entrar na sala para a gente começar. E
Tá legal.
o Jacques também.
Ok.
Valeu,
Deixa eu
valeu.
colocar eles aqui no grupo para ver se eles entram lá.
É, vou até falar. Deixa eu falar aqui com o Jacques, que nós já estamos na área.
Ô Paulo, eu até mandei uma mensagem lá no, na área lá, que pô, olha, gostei bastante do curso, viu?
Ai, que legal, que
Estou
legal.
muito, muito satisfeito, viu?
Ai, que bom, que bom, que bom.
Por
É aquele
você, o
negócio.
Jackson, o
Ah.
Thalerton, hoje, pô, legal, legal.
Pô, Vitor, isso aí é um incentivo a toda a equipe nossa, né? Nós,
É, não.
Aline, Jackson, Jailton, sabe? É o trabalho em
É.
equipe, tá? Muito
Não,
obrigado.
legal.
Muito
É,
obrigado, muito obrigado.
eu só fico admirado pela pouca procura de um assunto tão importante, sabe? Isso que eu estranho a dessa. Muito estranho.
É o desconhecimento que leva à irresponsabilidade, né?
É, é.
É, o desconhecimento leva à irresponsabilidade, é isso. Isso ocorre muito com a metrologia. A SBM para sobreviver aí está complicado, exatamente por causa desses conhecimentos todos. Quem está na área? Quem está mexendo aí? Sou eu?
É. É
Ah, é, sou eu? É, o meu negócio aqui ficou maluco. Ele ficou maluco aqui, o meu mouse. Ele ficou
tenta
maluco.
desconectar e ele conectar de novo, de repente.
Deu uma de professor aqui. Professor maluco. Deixa eu tentar
Você conhece o
conectar de.
Valim ou Paulo?
Quem?
Valim? Jorge Valim?
Olha, pode ser que eu conheça. Eu tenho que ver a pessoa, porque sou terrível de guardar nome, né?
Porque ele é um avaliador muito antigo aí do Inmetro. Ele não
Sim.
é do Inmetro, ele é
Sim.
terceirizado, né? Mas ele é,
Sim.
trabalha muito tempo. E eu cheguei a trocar umas ideias com ele.
Sim.
E me parece que ele falou de você. Um
Ah, é?
cara muito bom no
Ah, então devo,
tatu,
deve,
tatá,
a gente deve se conhecer. Então a gente
etc. É
deve se
muito provável.
conhecer. Deixa
É
eu
muito
depois. Eu vou
provável.
fechar esse meu negócio aqui, que esse negócio tá meio esquisito aqui. Deu zebra aqui na minha. Maluco, tá maluco. Maluquíssimo. Gente, que coisa maluca é essa? Eu, hein? Eu vou desligar o computador, tá?
Tá.
E vou reiniciar.
Ok.
Ele tá maluquinho aqui, o meu computador.
O que será que houve?
Sei lá. Sei lá, tá maluco.
É melhor reiniciar mesmo, então.
É,
Aproveita
eu
que
vou
eles ajudaram
reiniciar.
ainda para não.
É, eu vou reiniciar. Ele não tá respeitando aqui. Eu, hein?
Não conseguiu nem desligar, professor?
Hein?
Não está conseguindo
Vou
nem.
desligar.
É.
Voltou, professor?
Voltou, né? Você está me ouvindo aí?
Estou lhe ouvindo, mas não estou vendo nem o senhor, nem sua tela.
Tá, eu vou já... E agora, está vendo a minha tela?
Está abrindo, abriu.
Abriu, né? Abriu. E agora está me vendo também, né?
Sim, agora também.
A gente vai ficando mais abusado, né, com essas coisas.
Vai acostumando,
né? O nosso curso, ele está na terceira... Não sei se eu falei isso nessa, com essa turma, mas esse nosso curso já está na terceira geração dele.
Olha só!
Tem a primeira geração lá do... da transparência, calculadora, flip charter, certo? Essa foi a primeira geração. Caramba. A segunda geração, aí já foi data show... Slide.
Ah, daí já era
mais. Agora a terceira geração é videoconferência.
Viu só? Ainda bem que tá melhorando, né?
É claro, evoluindo. Você acaba se rendendo, né, à tecnologia.
Sim, tem que.
Mesmo que ela não me prove ao contrário, eu sou resistente até que ela me prove ao contrário.
É,
ela me provando ao contrário, eu não resisto muito, não. Mas eu fico naquela situação de conforto, né? Não é questão de provar ou não, é você fica numa situação de conforto. Sim, e aí, quando aparece uma coisa nova...
É, nos primeiros momentos a gente fica meio assustado mesmo.
Foi a terceira geração de curso me obrigou a sair da zona de conforto rapidamente. Entrar nessas histórias do curso de videoconferência. Gente, o primeiro curso eu suava frio.
Caramba!
Suava frio. Foi aquele curso lá da UCP, da SBM UCP. Uhum. Até falei com o Alexandre, não sei o que vai acontecer, cara.
Mas
graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Papai do Céu ajuda quem trabalha, né?
Oi?
Papai do Céu ajuda quem trabalha.
Com certeza. Com certeza. Recebeu até elogio do Vitor aí, ó, viu?
É nós, né? Só esperar o...
É, o pessoal tá atrasado.
É, o pessoal tá atrasado. Vou até ligar aqui pro Jackson. Deixa eu ver aqui, Jacques.
Ô, Aline?
Alô?
Aline?
Oi, sim?
Eu comentei com o Paulo, ele disse que aí é você que seria a pessoa eu falar.
Sim.
Eu estava querendo, esse fato de ficar as gravações só 5 dias, é uma regra que não pode ser mudada? Não poderia dobrar, por exemplo, 10 dias?
Infelizmente, não, porque isso é regra da SBM, né? Não tem como a gente alterar isso. Até posso colocar em pauta que o pessoal pede mais tempo, mas é que, na verdade, a ideia de deixar mais 5 dias já seria, teoricamente, um bônus, né? Porque o curso seria online e a gente disponibiliza mais 5 dias para assistir.
Mas, é que o problema é justamente esse fato, né, da gente perder por razões assim de ter um outro compromisso.
Sim.
Às vezes a gente se programa com determinadas datas e aí vai chegando no final de ano, poxa, a coisa começa a enrolar.
Fica apertado, né?
Enrolar de um jeito que é difícil, né?
Eu vou comentar, com
o conteúdo é bastante, é grande o conteúdo. Quer dizer, o Paulo, ele foi assim, muito eficiente, né, nas explicações e tal, mas o conteúdo é muito grande, sabe?
Sim, sim.
É uma pincelada de uma série de coisas, de ferramentas, né, importantes.
O material, vocês já podem salvar o material, já inclusive o quanto antes, né, para não perder nada depois que...
Sim,
desse tempo. Bem que ele mandou para vocês por e-mail também, né? Mas também...
Isso daí eu já estou fazendo, quer dizer, já puxei bastante coisas, são essas de hoje que faltam.
Sim,
Mas, por si só, a transparência, ela não é assim, em muitos casos, não é suficiente.
Nem parecida com a aula, né?
Que a regra é essa, assim.
Mas, de qualquer forma, eu vou reforçar que o pessoal tem pedido mais tempo, porque, de repente, a gente pode rever isso, tem que analisar. É importante esse feedback de vocês.
A Vito já está na área. Pessoal, tudo bem, Aline? Vou começar, tá bom?
Tá bom, pode começar.
Tá bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, tá?
E na Pri vai acompanhar vocês, vou deixar no mudo aqui, daí qualquer coisa me chamem ali pelo do WhatsApp, tá?
Qualquer nota do trabalho é a nota da nossa equipe, tá?
Que ótimo, obrigada, professor.
Legal, trabalho em equipe é muito importante. Sim, sim. Eu não apresentei aqui no nosso curso, né, por falta de tempo, mas tem um artigo de empregabilidade que eu discuto, né, requisitos da empregabilidade. Um dos itens é o trabalho em equipe, né, você saber trabalhar em equipe, né, dos vários itens que a gente tem, conhecimento de informática, ambição de carreira, liderança, tem todos esses requisitos, mais outros que eu esqueci agora. E um deles é o trabalho em equipe, né? Na verdade, sempre a primeira pessoa do plural, nunca a primeira pessoa do singular. Nós, é muito importante, né?
É verdade. Que
então,
ótimo.
Eu tenho isso muito vivo, né?
Que bom,
dentro de mim.
Assim, é muito, muito importante.
Muito legal, muito legal, muito legal.
Boa aula pra você.
Tá bom, pessoal, vamos voltar aqui,
né?
Então. Eu só vou recuperar o que vocês viram com o Jailton, né? É só para dizer que aquele exercício que o Jailton fez pelo Excel, ele está feito meio manual aqui, tá, pessoal? Tá? Na apresentação, ó. São os mesmos dados, a N igual a 6, média geral, cada média menos a média, tem todos os passos aí, ó, tá vendo? Ó, do exercício, todos os passos. Você, Vitor, que gosta do aspecto manual, tá aí, ó.
Eu também.
Aí, ó.
Não. Eu sou adepto do Excel.
Tá bom.
Eu adoro o Excel, cara.
Então, tem um passo a passo aí, ó, Vitor. Ó, o passo a passo do mesmo exercício, até falando da ferramenta do Excel, ó. Que ele entrou lá com a ferramenta, dados de análise, aquela coisa toda, até o passo a passo, para vocês incluírem aquela ferramenta do Excel, tá? Beleza?
Legal, maravilha.
Aí, ó. Aí tem um teste de Tukey, tá? Só que tem que o teste do quê? Que foi na forma troglodita, não foi como o Jailton fez, não, tá? Aí a gente fez aqui, ó, o teste de Tukey, ó. Tá o teste de Tukey todo passo a passo aqui. Aí tá vendo? Marcado lá, ó. A gente fez uma planilha Excel. Nesse caso eu não usei o Excel, né? Fiz lá as diferenças, aquela coisa toda. E o 4 que é o vilão da história, né? A média 4. Uhum. Aí a gente chega à mesma conclusão, tá legal? Tá?
Legal.
Então, para que quando vocês quiserem um passo a passo da nova com teste de Tukey, ele também está na apresentação. E com os dados que o Jailton utilizou no, na planilha Excel, tá bom?
Ok.
Bom, pessoal, vou até tirar isso daqui. Nível de. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Até agora vocês não me perguntaram isso que eu vou falar agora. Tamanho da amostra, né?
Muito.
Como é que eu calculo o tamanho da amostra? Tá certo?
Eu, no livro do Figliola...
Uhum. Triola?
Arthur Figliola.
Ah.
Um livro de instrumentação.
Ah.
Ele dá o tamanho da amostra,
uhum,
como sendo em função da população. Eu só não tenho a fórmula de cabeça.
Tá, vamos discutir isso.
Etc, tal.
Vamos discutir isso, o tamanho da amostra, tá? O tamanho da amostra, a gente vai precisar de recuperar aqueles conceitos do erro tipo alfa e tipo beta, tá? Então, é só para relembrar aqui, o erro tipo 1 ou alfa é rejeitar H0 quando ela é uma verdade. E o erro tipo 2 ou beta é aceitar H0 quando ela é falsa, tá certo? Existem maneiras de calcular esse erro beta. Normalmente, o que o pessoal faz é estipular o erro beta, né? Estipular erro alfa e erro beta. E a partir daí, tirar o tamanho da amostra, o número de repetições que você vai ter no seu... para que você faça a sua medição, né? Que depende do erro alfa, do erro beta, do erro sistemático e do desvio padrão, que mais está alinhado com a incerteza de medição, incerteza combinada, tá? Então, vamos lá. Então, a princípio, para eu calcular o tamanho da amostra, eu vou supor que o meu desvio padrão ele seja conhecido, para eu trabalhar com a Z, para fazer uma estimativa inicial desse tamanho, né? Que tamanho é esse, tá? Então, ó, ele é N Z alfa sobre 2, mais Z beta, sigma é o desvio padrão, e teta é o erro sistemático, tá? Existem duas fórmulas para você calcular. Ou N igual a soma do Z alfa sobre 2 mais Z beta pelo lambda, onde lambda é o erro sistemático dividido pelo desvio padrão, tá? Então, vamos supor lá que eu tenha um erro alfa de 0,5%. Eu vou buscar esse Z lá na distribuição normal padronizada, tá? Porque o Z, ele independe do tamanho da amostra. Eu só vou precisar só da probabilidade. Que aí vai me dar esse Z, né? Tá? Tá? Então, eu venho aqui, né? 95%. Aqui está 95%. É Z alfa sobre 2, é bilateral. Então, dá 97,5, né? Que é 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, tá? Tá? E aí eu tenho o meu Z, né? Vai ser 1,96, tá? E o beta é Z beta, tá certo? Ou seja, eu vou procurar o Z beta para exatamente 95%, porque ele é Z beta, né? Ele não é Z beta por 2. Então, de novo, eu venho aqui, vou procurar o 95%. Nessa tabela aqui tem o 95,05. Mas quando eu fizer para o Excel, vai dar exatamente o valor que eu quero, tá? Saca? Então, o 95,05, que é 95%. Meu telefone tocou aqui, eu estou desligando. Então, dá 1,65, tá? Bom, e aí eu tenho as condições de contorno do meu ensaio, né? que é o desvio padrão, poderia ser incerteza de 0,8, e um erro sistemático de 1,8. Tá? Isso são condições de contorno. Então, as condições de contorno para o cálculo do tamanho de uma amostra, eu vou ter o alfa, eu vou ter o beta, eu vou ter o sigma, que está alinhado com a incerteza combinada, que é um desvio padrão, e vou ter, a estimativa do erro sistemático que eu posso ter. Tá? E aí a conta sai. Beleza. Aí a conta sai, a princípio, com o sigma desconhecido. Tá? Mas, na verdade, eu trabalho com amostra. Então, a minha sistemática é, primeiro, calcular o tamanho da amostra como se o sigma fosse conhecido, para eu, pelo menos, chegar próximo.
Paulo,
porque quando eu for calcular, Paulo, diga.
Primeiro o Vitor, depois eu.
Tá, desculpa, tá. Nico.
Pois não.
Nessa primeira tabela aí, esse sistema de setas que você colocou,
sim.
Você colocou lá 0,975, até entendi, aí você subiu, você chegou num número de 0,06.
Mas, não, 1, tá vírgula, aqui é o valor de Z, Vitor. Ó, é 1,9, tá? E aí, se eu pegar lá no 97,5, que é o 95 bilateral, que o meu Z alfa é sobre 2, tá? Eu vou ter 1,90, 91, 92, 96. Aqui é o meu Z, tá?
Correto.
Ah, tá.
1,96, ficou entendido?
Esqueci desse detalhe.
1,96, porque o meu Z alfa, repare, o Z alfa é sobre 2. Por isso que eu estou trabalhando com ele bilateral, que é 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Mas o Z beta, ele já é Z beta, não é Z beta sobre 2, tá? Então, por isso que eu fui direto, fui direto no 95%. Ficou entendido?
Sim. Eu não entendi o seguinte, é justamente isso. Por que 0,95 e não 0,975? É
não, porque agora, olha só.
O de cima.
Olha, tá. O de cima, o alfa, em relação ao alfa, ele tem um caráter bilateral, tá?
Isso
é em relação ao beta, ele tem um caráter unilateral. Hã?
É definido isso, que alfa sempre
sim,
é sim, bilateral?
Sim, 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 sim. Sim, a própria equação aqui, ó. Aqui, ó. A própria equação aqui, ó. O Vitor. A própria equação aqui, ó. O N é Z alfa sobre 2 mais Z beta, tá vendo?
Tô vendo.
Tá vendo? Então, essa dedução aqui que a gente tá fazendo, deduzindo esses valores, exatamente em cima da equação. Né? Para o alfa, ele é tratado bilateralmente e o beta, ele é tratado unilateralmente. Ficou entendido?
Então, tá.
Tá? Então, por isso que primeiro eu fui lá no alfa. Fala.
Por que 1,6?
1,96?
Não. No quadro de baixo...
1,64, porque ele é unilateral, tá certo? Aqui, ó, no quadro de baixo, ele é unilateral. Então, eu vou direto procurar o 0,95. Aqui está 95,05, tá?
Não tem problema.
Tá? Aqui está 95,05.
Aí achou 1,6.
Aí vai me dar 1, em torno de 1,65, né? 1,65. Tá. Aí, eu tendo isso, eu sei calcular o tamanho da amostra como se o meu sigma fosse desconhecido. Mas, na verdade, o cálculo, quando eu tenho no caráter amostral, eu tenho um T alfa sobre 2 aqui, tá vendo?
Alfa sobre 2.
Uhum. E o T, eu só tenho o T quando eu tenho o grau de liberdade. Então, eu preciso primeiro dar um chute próximo, inicial, como se o sigma fosse conhecido, para depois tratar, no caso amostral, que o sigma é desconhecido, né? Ficou entendido? Tanto que ele é substituído aqui, ó, em vez de sigma aqui, agora é S, né? Desvio padrão amostral. Ficou entendido?
Ok.
Tá? Então aí fechou. Aí é T alfa sobre 2, né? T alfa sobre 2, aí agora eu vou trabalhar com a distribuição T de student, né? Como deu... É um número inteiro, maior que, né? Deu 2,6 aqui, aqui dá 3. Aí eu venho com 3 aqui, ó, com 2 graus de liberdade, né? Porque 3 aqui, ó, 2 graus de liberdade. Aí vou achar o T-alfa sobre 2, que dá 4,30, né? 30. Aí o T-alfa sobre 2 está resolvido. O Z-beta é o mesmo, porque aqui é Z-beta, ó. Aqui é Z-beta, é o mesmo daqui, do anterior, né? Aí é só fazer a conta. Tá certo? Aí eu determino o tamanho da minha amostra. Ficou entendido isso,
pessoal? Tem que ser maior ou igual a 7.
Maior ou igual a 7, ou seja, para essas 10, condições de contorno... Isso. Mas para essas condições de contorno aqui, ó, meu alfa igual a 0,5%, beta igual a 0,5%, incerteza ou desvio padrão 0,8, e que eu aceite um erro sistemático de 1,8, qual vai ser o tamanho da amostra mínimo? A partir de 7. Ficou entendido? De maneira que isso aí vai te dar uma ideia que você não trabalha nem de mais nem de menos. O estritamente necessário, né? O número de repetições do conjunto que estão amarrado a essas condições de contorno. Ficou entendido?
Paulo, essa aí é uma das formas de calcular o tamanho da amostra.
É, tem uma das formas, tem outras. Várias. Essa aqui eu peguei do livro do Massart, tá?
Tá bom.
Tá? É uma forma. Tem outras que não levam em conta o erro beta, mas eu prefiro, né, essa aqui, porque ela é mais completa. Você tem uma probabilidade de rejeitar a hipótese H0 quando ela é verdade, e tem também uma probabilidade, né, de rejeitar e aceitar uma hipótese. Tá legal? Tudo bem?
Ok.
Vamos, Jackson, você enviou a planilha para o pessoal?
Enviei essa e as seguintes também.
Tá, então vamos lá. Então vamos contigo. Tu abre a planilha para mim?
Uhum. Beleza.
Deixa eu só sair daqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar o stop.
Stop.
Stop. Agora é contigo.
Share. Pessoal.
Eu já até coloquei as funções do Excel aí, tá? Pra Z alfa sobre 2, pra Z beta.
Beleza. Já vi aqui que o troço já tá esquematizado.
Tá azeitadinho, né? Por isso que eu falei, tá tranquilo. Tá na mão, filho.
Eu acho que a SBM tinha que fazer um curso de Excel para metrologia.
É, aquele negócio, o Vitor. O Excel não é um pré-requisito para a gente acompanhar isso aí, não, tá? Quer dizer, eu estou só utilizando o Excel aí, algumas ferramentas, mas a gente está indo para facilitar, para dar velocidade. Mas isso. A todo momento eu estou conferindo, né, a tabela, entendeu? É, mas só para me dizer o seguinte, olha, o Excel pode acelerar esse processo. Mas o Excel não é pré-requisito, que nem o curso de incerteza. Eu não ponho pré-requisito no curso de incerteza Excel, tá?
Uhum.
Eu mostro, porque é o seguinte, eu quero trabalhar com a essência, né? Para aí depois você informatizar. Entendo. Você tem essência e informatiza. Então, tá? Então eu sou... por isso que eu não ponho pré-requisito em Excel.
Eu assisti uma palestra tua que tu falava que tu era da época da régua de cálculo e tal... Então, eu sei o que é isso, né?
Não, o Paulo fazia na HP, pô.
Eu fazia na HP, bicho. HP. Todos esses cálculos. Claro, esse Excel vem facilitar, né?
Isso aí, tá,
Vamos lá, pessoal. Z alfa sobre 2. Primeiro, o Z alfa sobre 2, eu vou procurar o Z alfa, né? Que já dois. É sobre 2.
Já é.
Ah, não, Jax, põe 0,5 ali, Jax, desculpa.
Oi?
Em vez de 0,25, põe 0,5. 0,5 e 0,5. Tem um erro aí.
Sim, sim.
Que é 5%. Isso. Aí que porque aí a gente pode brincar com isso aí, né?
Uhum.
Ou seja, meu alfa é 0,5 e meu beta é 0,5. Aí eu vou procurar o Z alfa sobre 2. Ou seja... Z alfa sobre 2, nessa tabela unilateral, né, dá o 97,5, tá certo? Tá? Não, então, eu vou procurar 97,5 na tabela e vejo qual é o meu Z alfa sobre 2.
Que é 50, Quanto ali, mais 47,5?
97,5, 0,975 aí, ó. Mais para a esquerda.
Por que chegou esse valor?
Um pouquinho para a esquerda.
É, tá aqui.
Não, porque não é o 97,5?
Porque é 50 mais 47.
É 0,25. 0,25, né? Menos 1 dá o 97,5. 1 menos 0,25 dá o 97,5. 0,975, né? Talvez, Jackson. Vou
botar aqui do lado da conta.
Isso, pode ser. Põe assim. Alfa sobre 2. Põe um alfa sobre 2 aí, né? Se quiser.
Assim.
Pode até incluir uma... Não sei se incluiria em uma linha.
Não, é do lado.
Pode ser aí do lado, né?
É.
Então, Z alfa sobre 2.
Uhum.
É o alfa sobre 2.
Sobre 2.
Vai ser... Aí sempre quando entrar com alfa, ele já vai fazer o cálculo. Isso. E aí, tu pode dizer o seguinte, ó. Aí tu pode botar assim, P do lado. P do lado, P, a probabilidade que eu vou procurar. P vai ser isso, exatamente. 1 menos, ficou melhor. Que aí fica bem didático.
Uhum.
1 menos, beleza. Ou seja, é essa probabilidade que eu vou procurar no, na tabela, né? Unilateral.
Tudo relativo ao alfa, isso. Tudo relativo ao alfa, perfeito.
Tudo relativo ao alfa, né? É o Z referente, né, à probabilidade unilateral, tá? Isso. Pronto. Agora é procurar esse 975 aí.
Aí, eu já dei o zoom aqui.
Já deu o zoom. A gente vai procurar na tabela e depois faz pelo Excel, tá? Então, é 0975, ó. Que me dá um Z de 1,91, 92, 93, 94, 96. Perfeito? Todo mundo vendo perfeito. Isso aí?
Perfeito.
Tá, então 1,96. Agora isso pode ser feito pelo Excel. Também, ó. É o INV normal P, né? Eu não sei qual é a tua função aí, Jax. No Excel. Beleza. Perfeito, garoto. Você sempre me causando boas impressões, hein, meu filho?
Aqui. Vamos lá.
Pra ver se dá...
Probabilidade.
É a probabilidade, né?
Aqui, ali, ó. Vai, é só linkar aqui.
Só célula. Linkar ali, é. Ah, garoto, perfeito. Pô, tu ainda melhorou mais a planilha, hein, filho?
Pô.
Ficou bom, cara? Ficou bom?
17,25, melhoria contínua, pô.
Ah. Agora acho o P pro beta. P beta. Pô. Faz ali, tu põe assim, P alfa sobre 2 ali, ó. Ali onde tem P alfa sobre P, tu põe assim, P alfa sobre 2.
Ah,
dois.
Sim. É.
Fica melhor.
Uhum.
Pô, ficou muito bom. Gostei. Que ele tá bem didático, tá bem didático. Símbolo. Joia.
Uhum.
Beleza. Agora é o P, P beta, né? Em vez de ser P beta. Pô, ficou bom, ficou boa. Que vai ser 1 menos o 0,5, né?
Uhum.
Isso. Beleza. Agora vamos procurar na tabela. Na tabela a gente não vai encontrar um valor exato, porque eu tenho 95,05. E aqui é exatamente 95,0000, tá? Ah lá, se a gente procurar o 9500 na tabela, a gente não vai achar. Descendo um pouquinho mais. 95. Aí a gente tem o 9505, 94, 95, 9515, tá? 94, então a gente põe assim, 95, aproximadamente...
Paulo, 94, 95, fica até melhor, né?
Que é arredondado. Põe aproximadamente, aproximadamente pela tabela. Põe um aproximado nesse caso, porque o cálculo vai sair pelo Excel, correto.
Uhum.
Põe assim, aproximado 1,64, né? Aproximadamente, aquele símbolo de aproximado.
Uhum.
É o tio, né?
Uhum.
Aqui, esse. Caramba. Pode ser esse aí, igual aproximado aí, ó. Esse aí, isso.
Tá.
Porque na tabela não vai me dar. Eu teria até o valor como achar, mas eu teria que interpolar. Aí a gente não tá aqui pra ficar.
Ele deu um chabu. Deu um chabuzinho aquela hora.
É o primeiro à esquerda.
É isso.
Fechar, fechar.
Aproximadamente.
Agora sim, pela tabela a gente. Ah, não, não foi, não?
É.
Pelo tamanho da célula.
Entendi.
O que, que é?
É porque quando você bota isso aí, ele tá mudando como fosse igual, entendeu?
Ah, entendi.
Uhum.
Põe um tiozinho. Ah, sim, vai botar entre aspas.
É.
Ah, ficou melhor. Beleza. Joia, Jax. Você é espertíssimo. Você é espertíssimo, cara. Agora vai lá. A mesma função, né? Pode se copiar a equação de cima, só mudar a probabilidade. Só
arrastar, pô. Arrastar.
Arrasto. Isso. Pronto. Aí é 1,64, 5, alguma coisa. É.
Entendeu? Arrastei.
É normal, tá. Beleza. Entendeu? Beleza, joia. Então vamos em frente. Então, o desvio padrão das medições é 0,8 e se admite um erro sistemático de 1,8, né? Então agora eu posso calcular o tamanho da minha amostra pelas duas equações, como se o desvio padrão a princípio fosse conhecido. Porque eu estou trabalhando com a distribuição Z, né? Tá certo?
Uhum.
Então eu vou fazer as duas equações. A primeira lá, ou, né? Então é contigo, Jack. Jack.
Sigma, Paulo?
O sigma. Diga, Vitor.
O delta aí, 0,8 e 1,8, é uma hipótese que você está fazendo?
Sim, é uma condição de contorno do teu ensaio. Tá. O alfa, o beta, o sigma admitido, né? Como se você admitisse um desvio padrão, uma incerteza padrão de tanto. E admitindo também um erro sistemático. Eu gosto muito dessa equação porque ele leva uma série de informações que são importantes para a metrologia, né? Como a probabilidade do erro alfa, a probabilidade do erro beta, do desvio padrão e do erro sistemático, tá? Por isso que eu guardo essa equação, tá? Uhum. Certo? Porque são condições de contorno da metrologia, né? Que, na verdade, você quer medir com um número de medidas, né? Que consiga avaliar, né? Uma incerteza, consiga avaliar um erro sistemático estabelecido e com o erro alfa e o erro beta, né? Ficou entendido, Vitor?
Sim.
Tá? Então, ela engloba, né, conceitos que convergem com a metrologia, certo? Porque quando você vai medir, você pode ter uma incerteza-alvo. Esse sigma aí poderia ser até uma incerteza-alvo, né?
Uhum.
Certo? Ah, a minha incerteza que eu quero é essa, né? Ah, tá, mas é só isso? E qual é o erro sistemático que eu posso ter? Certo? Então, atende plenamente aos conceitos metrológicos. Ficou entendido?
Tá legal.
Tá?
Essas são hipóteses que você tem que fazer, tem que adotar um.
Eu adoto esse aí porque realmente atende. Tem outras equações mais simples, né? Que não levam em conta o rigor metrológico, tá legal? Acho que o do Montgomery ele não leva em conta isso, não. Ele faz uma conta rápida. Mas no nosso caso, falando metrologicamente, né, você mede o quê? Para ter uma incerteza, alvo, né? Para ter um erro sistemático máximo. Tá?
O Paulo, eu até passo
e um erro alvo e um erro beta.
Eu passo cima do tamanho da amostra, porque a nossa amostra é sempre 10, 15 e fim de papo.
Eu sei, mas não necessariamente, Vitor, não necessariamente você precisa medir 15, 10 vezes. De repente, nas condições de contorno que... Exatamente. De repente, nas condições de contorno que você quer, você não precisa medir muito. Isso é custo, certo?
É
mais do que você precisa. Né? Mais do que você precisa, tá? Tá bom, amigo? Beleza, Vitor?
Nixon. Beleza.
Posso ir em frente?
Adelante.
Adelante, amigo. Que hoje nós vamos... O Vitor vai nos privar da presença dele já, a partir das 15. É. Então, vamos tentar dar mais informação possível.
Duas e meia.
Vamos dar mais informação possível. Uhum. Eu já tô triste, cara. Pô, já 14, 15 já. Pô, 15 minutos. Vamos fechar esse exercício, então,
Jacques. Vamos. Então, agora a gente vai continuar o que a gente precisa calcular. A gente vai calcular pelos dois métodos, né, Paulo?
Calcula pelas duas equações.
Então, primeiro a gente vai calcular por esse método aqui, com essa equação aqui. Então, a gente precisa dessa razão sigma sobre delta. Então, agora, já eu tenho aqui o sigma e o delta. Vou montar aqui. Sigma sobre delta. Perfeito. Montando aqui a primeira. Igual. Abre parênteses. O z alfa sobre 2. Mais z beta. Fecha parênteses. Multiplica por...
Sigma.
Por lambda.
Não, Jacques, faz a primeira, porque aí... Faz a primeira. Não sei, então, mas... Porque ali a segunda já tem o assim, sigma. Tá. Esquece. Tá certo.
Uhum. Tá. Só faltou um parênteses aqui antes, tá?
Elevado ao quadrado, né?
Então, que multiplica por lambda... Tá? Que é o sigma sobre delta. Fecha.
Não, exatamente isso que eu tô falando, Jax. Tem é delta sobre sigma. O lambda é delta sobre sigma. Você inverteu, exatamente. Perfeito. Isso que eu acho. É isso.
Lápis. Vamos lá.
Isso.
Perfeito.
Apaga.
Apaga. Giovanni, apaga.
Certo.
O de cima tem que apagar.
Beleza.
Que ele tá invertido. Tudo bem.
Sigma sobre delta.
Então, aqui...
Z alfa sobre 2, vezes sigma sobre beta.
Isso, vezes sigma.
Isso.
Sobre delta.
Sobre delta, isso.
Ele não quis.
Não foi.
Não, ele me bloqueou aqui. Sigma dividido por delta.
Pelo delta, aí tudo elevado ao quadrado.
Perfeito. Ao quadrado.
Pronto.
Uhum.
Tá? E agora a outra, o lambda, é delta sobre sigma.
Ao contrário aqui.
Ao contrário,
1,8 por 0,8 dá 18 por 8?
2 alguma coisa, né? 2, alguma coisa. Isso.
Perfeito. Agora vamos fazer o segundo método. Que é igual...
Z alfa sobre 2.
Aparece duas vezes.
Mais.
Z alfa sobre 2.
3,6. 3,6 sobre 2,25.
Dividido pelo lambda. Fecha parênteses. Tudo isso ao quadrado. Perfeito.
É número inteiro, né?
Uhum.
Tem que arredondar, Jacques. Tem aquela função arredondar para não sei o quê.
Tá.
Que deu o número inteiro.
Tá bom.
O número de algarismo significativo.
Sim, para arredondar. É número inteiro, né?
Uhum.
Porque o tamanho da amostra é um número inteiro.
É.
Vamos botar zero.
A gente arredonda usando as normas. Acima de 5, para mais
um. Pode trazer esse arredondamento aí também, ó.
Uhum.
Que aí agora ele está arredondando para o próximo inteiro, né?
Uhum.
Quando a gente trabalha com a incerteza, ele trunca no inteiro. É diferente.
Correto.
Beleza.
Perfeito.
Três. Então agora vamos partir. Vamos partir agora para o real, né? O tamanho da amostra.
Sigma desconhecido.
É. Aí pode fazer o T-alfa. O T-alfa sobre 2, o alfa, né, agora, que o meu T agora. Então faz a mesma coisa, Jackson, lá.
Uhum.
O alfa sobre 2, isso.
Aí tá sobrando aqui, né?
Tá
sobrando.
Isso, alfa sobre 2 é 0,25. Agora eu vou. Agora essa probabilidade aí vai depender dos graus de liberdade, né?
Ah, tá.
Que agora é os graus de liberdade, eu vou precisar do N. Então essa probabilidade aí, ó.
Tá morta aqui.
Morre. Esse 0,975 ele morre.
Uhum.
É, deveria até deixar ele 0,975, sim. Deixa o 0,975. Porque eu vou entrar com grau de liberdade e vou no encontro lá da 0975. Tá N. Bom. Aí põe um N aí, igual a 3, né?
Então, tinha que ser verdinho aqui.
Sim, ele pode puxar lá de cima. Pode fazer igual, né? Pode ser igual aí, ó. Ao que a gente encontrou ali, ó. Qualquer um desses três aí, ó. Isso. Pode ser esse aí. Ele vermelhinho, né?
É.
Que ela fica automatizada.
Sim.
Qual a ideia talvez do amarelo e do verdinho aí, Paulo?
Não, a convenção que a gente está colocando, qualquer digitação a gente pinta de verde. E qualquer cálculo, importação de valores, a gente pinta de vermelho. Ou seja, de modo que quando você for trabalhar com essas planilhas, você só vai entrar no verde. Porque o que é vermelho é conta, não mexe.
Uhum.
Até em termos de proteger a célula, tá?
Tá legal. Maravilha.
Vamos fazer T-alfa
sobre 2? Então agora a gente vai fazer o T-alfa sobre 2. Ou seja, a gente vai entrar com... Talvez, Jackson, botando os graus de liberdade aí, ó, primeiro. Bota os graus de liberdade primeiro. Isso. Uma linha aí? Isso. Põe 100 graus de liberdade. Graus de... Bota um GL.
Não, mas bota graus de liberdade.
É, pode ser. Beleza, aí amplia um pouco mais. Grau de liberdade vai ser o 3 menos 1, né? Aí vamos descobrir pelo valor da tabela agora aí. Vamos lá. Tabela. Meu T, alfa sobre 2. Pode ter alfa sobre 2, isso. Então, na verdade, eu vou entrar com 2 graus de liberdade, que é o DF, e vou lá no 97,5, né? Que dá 4,3. Todo mundo viu?
Uhum, sim.
Então, pela tabela é 4,303, né?
Ô Paulo, uma coisa que é super importante,
sim,
é saber usar a tabela.
Sim, porque sim, claro.
Errar...
Claro, você tem que saber usar a tabela para conferir depois o Excel, pô.
Então, a gente vai ter que... Eu vou ter que reestudar as tabelas.
Sim, sim. E qualquer dúvida que você tiver, é só falar, pô.
É. Mas as dúvidas, elas podem ser explicitadas com lembretes na tua apostila.
Sim, 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 sim. Né? Jackson, entra com a função, entra com essa função aí, invt, o que ele pede? A função invt. Só para mostrar uma coisa, pessoal.
Probabilidade
e grau de liberdade, viu? Uhum. Então a gente vai entrar com a probabilidade, que é o 0,05, nesse caso. Tem outra função no Excel que você pode trabalhar, tá? 0,05, né? Isso. Isso pode... Pode colocar lá 0,05, né? Ponto e vírgula. 2, né? Aí, ó. Certo, pessoal?
Bateu.
Bateu. E tem que bater, né?
Lógico, porque a tabela está no Excel.
Como eu botei a função aí, Jacques, 0,05, põe assim, em vez desse F24 aí, põe graus de liberdade. É. Isso, aí fica mais didático.
E aquela letra grega, o ni.
É o ni, ni.
Aliás, o alfabeto grego é super importante, eu cobro do pessoal. É.
A simbologia do grau de liberdade é ni.
Letra minúscula, letra maiúscula. Não sei se você sabe que tem a diferença.
O Z beta, né? Você pode importar lá do... Que ele já está lá em cima, calculado. Z beta. Que é Z beta, né?
Uhum.
Ficou legal essa planilha, viu? É. Z beta ali, ó. Pronto.
Uhum.
Desvio padrão é o mesmo lá. Pode igualar também.
Falar com o Félix. O Félix lá da Biomédica. Que
é, é o 08, né? O sigma, é o S.
É.
Aí, ó. E a tendência também. Mas fala, tendência. Vitor. Fala, Vitor. Fala,
não, não, não.
O Nixon.
Rodrigo Foi Félix.
Eu. O Félix, tu conhece o Félix, né?
Como se conhece? Parceiro, pô.
Então,
nós somos autores de livros juntos.
Então, tem que falar com ele que... Naquela ideia das escolas ensinarem metrologia, o básico...
Sim.
Sistema de unidade.
Sim.
A década de 50 era dado em metrologia na física.
Uhum.
E a parte de números, a parte de múltiplos, era dado na matemática, na década Sim. de 50, quando tinha boas escolas públicas.
Uhum.
E o alfabeto grego era ensinado no ginásio, aprendi no ginásio.
Eu também.
Sim.
Eu também.
Então,
Sim.
buenas. Hoje, eles cortaram e tal.
É, cortaram algumas coisas. Cara, não vamos mais longe, não. Nós temos um mestrado lá no IME. Só para fechar, tá? O nível de ignorância. Nós temos um mestrado no IME profissionalizante, tá? Que é o pessoal mais de gestão, da qualidade, essa coisa toda.
A gente Cara, chama de gravatinha.
É, aí, lá no curso lá do mestrado profissionalizante... Estatística e incerteza são cadeiras eletivas, para tu ver, né? Então vamos ficar caladinho aqui, vamos ficar na nossa, vamos tocar a vida. Mas, porque você tem outras pessoas gerenciando o curso. Rodrigo praticamente tem um filho com essa pessoal da área técnica, né? Certo. Mas vamos lá.
As gravatinhas.
Vamos lá,
Jacques,
que o Vitor. Tem que ir embora,
24,
cara.
É, 24, vamos lá.
Vitor, 3 minutinhos pra gente fechar, tá?
Tá.
Então, primeiro...
Desculpa.
O N, primeiro com essa equação aqui, que é ter alfa sobre 2, mais é beta. Vamos lá, montar. Então, ter alfa sobre 2, mais z beta, fecha parênteses, que multiplica s... dividido por delta.
Tudo elevado ao quadrado.
E eleva ao quadrado.
Tudo, né? Tudo.
Isso, e tudo ao quadrado.
Mandou arredondar, Jax? Bota a função arredondar também.
Vai, aqui tá... Mas não, arredondar aqui não precisa.
Não, eu sei, mas a gente pode dar um valor aqui também...
Sim.
Intermediário, aí manda arredondar logo pro inteiro. Isso. Beleza, joia. Esse
é a segunda equação.
A segunda equação é mais direta, né?
Uhum.
N maior igual a 7. Aí eu uso Isso. 10 e fim de papo, não se discute.
Sim, aí ponto. Tu tá trabalhando mais do que deveria, né? Se tu faz 10, né?
Ó, aparece duas vezes. No caso 3, por causa do arred, 3 vezes. T alfa sobre 2. Mais Z beta, fecha parênteses, divide
pelo lambda, Tudo elevado ao quadrado.
Isso. E eleva ao quadrado.
Mais um parênteses.
Ponto e vírgula zero. Mais um parênteses.
Final.
Ponto e vírgula zero, né?
Ponto e vírgula zero. Mais parênteses.
Pronto.
E bateu 7 também.
Então isso aí... Hã? É, tem que dar, né? Tem que dar. Ou seja, isso aí é o tamanho da amostra com aquelas condições de contorno metrológico, né? Tanto a incerteza-alvo, porque quando você vai medir, ah, eu quero trabalhar com uma incerteza de tanto. Ah, eu posso ter um erro sistemático de tanto. Ah, eu vou ter um erro tipo 1 e um erro tipo 2. Que probabilidade eu vou ter? Aí a gente brinca. Essa planilha está bem automatizada, né? Sobe um pouquinho lá, Jax.
Onde?
Vai subir? Sobe lá. Agora eu posso aí modificar o erro beta, o erro alfa. Tudo que for verde eu posso brincar. Tá? E brincando com verde, 5%. Tudo que for verde eu posso alterar. Aí eu posso alterar as condições, eu posso alterar o erro alfa, o erro beta, posso alterar a incerteza alvo, posso alterar o erro sistemático. Já está pronta a planilha, tá? Vocês podem usar essa planilha no dia a dia. Tá bom?
Ok.
Legal.
Hein, Nixon? É. Beleza? Então, em vez de tu fazer as 15 medições lá, você
eu
trabalhando
faço
com essas
15 medições. É na universidade, não é, tem que queimar a mufra, tem que gastar pensamento. Então, 10 a 15 medições.
Porque às vezes as 15 medições, Lincoln, dependendo da tua situação, ela não é suficiente, né? Tem que ver isso. Aqui, ele está te dando exatamente... Vamos supor que, nas condições de contorno, a sua amostra tem que ser maior que 20. As 15 já passam a ser pouco, entendeu?
Então, na metrologia mecânica, viu, Vitor Belano? Na metrologia mecânica, nós fazemos na faixa de 10 a 15, 30 Sim. medições só para validar, fazer validação Sim. de processo, validação de produto. Uhum. Mas, no Nossa. Cotidiano... quando tu vai fazer programado uma carta CEP, a gente toma, geralmente, do objeto 5 medidas. Né? Ah. Mas para validar o método que você está aplicando, a gente é de 25 a 30 e ponto. Na mecânica é mais tranquilo.
Eu sei, mas qual é a fundamentação matemática do 25 e do 30?
Empírico. Teve?
Ah-ha.
Alguém se preocupou com isso. Né? E aí nós absorvemos e aplicamos. Ponto final. Isso aí está no MSA das indústrias automobilísticas.
Sim, mas lá ele te dá uma, noção do tamanho da amostra ou ele dá o chute? Dá esse chute. Ele não dá uma evidência objetiva disso, né?
Levando em conta os estudos estatísticos elaborados pela média da quantidade de casos, a observação é de 25 a 30.
Então, né? Tá bom, beleza.
Aí a gente...
Pessoal,
tá, Vitor!
De vocês, foi um prazer enorme.
Pô, Vitor,
um grande abraço.
Anota, Vitor. Anota o meu telefone aí, cara.
Pode me falar?
É Rio de Janeiro, né? 21
9670-1909.
Paulo Couto. Maravilha. Paulo Couto.
Maravilha.
Bota o nome do Jackson aí também, do Jair.
O Jackson porque... é da pressão, não é isso?
Jackson é chefe do laboratório de pressão.
Da pressão. Tem um não, é de massas. Tem um guri lá de massas.
Massa era o Paraguaçu, agora é o. Há muito tempo é o Vitor Loaza.
É um.
O telefone de vocês estão todos no grupo, né?
Eu te dando esse telefone aí, se você quiser algum contato com um de nós, me liga aí que a gente faz o meio de campo.
Tá legal.
Tá certo, amigo?
Eu diria o seguinte: se vocês encontrarem algum paper legal de intercomparação, principalmente, se fale alguma coisa de uma dispersão muito elevada, pô, eu agradeço.
Tá, mas... fica tranquilo.
Deixa eu fazer uma intervenção para o Vitor Velano. Olha, Vitor, geralmente eu faço em português, tem a revista Banas Metrologia e Qualidade e Controle, né? É qualidade, acho que é isso. Na minha biblioteca da universidade tem. Eu acho que é isso. Na Unicamp, já que tu é de Campinas, deve ter essa revista também. E eu coletei alguns artigos sobre intercomparação laboratorial na Abanas. É interessante tu ver. É, para eu mandar para ti, é mais fácil tu ir aí em Campinas, na biblioteca da Unicamp. Tirar uma tarde e metrologia e instrumentação, é o nome da revista. Aí tu faz um levantamento bibliográfico dela, ou manda alguém fazer para ti. Né?
Uhum.
E aí tu baixa, a palavra-chave, comparação interlaboratorial. Né?
Legal.
E são artigos que são orientativos, não são artigos científicos, são orientativos. Né? Mas te dá uma boa noção conceitual sobre o que é a intercomparação laboratorial.
Legal, legal. Agradeço aí.
Tá? Vitor, um grande abraço, cara.
Um abraço, foi um prazer enorme.
Pô, tá bom? Prazer todo meu, cara.
Parabéns
muito
aí
bom.
De novo a você e a equipe aí.
Deixa eu falar uma coisa. Parabéns a nós todos, cara. Nós somos a equipe. Nós estamos um pouquinho aqui passando a informação e vocês também. Com as perguntas, colocações.
A gente trazendo os problemas.
Só enriquece o trabalho, tá? Então é um trabalho de equipe, cara. Pode ficar tranquilo.
Joia, legal.
Grande abraço, legal. Vitor.
Abraço pra vocês. Tá.
Tá.
Tchau.
Tá. Então, beleza?
Beleza.
Então a gente pode voltar pra mim aí, Jacques?
Top share.
Então tem eu e o Robson, então.
Só você acompanhar. E o Robson. Então a gente acabou de fazer esse exercício aí, né? Para determinar o tamanho da amostra.
Correto. Entra no penúltimo ponto, correlação. Isso.
Agora vamos entrar na parte de correlação, tá certo?
Uhum.
Tá? Então, a correlação entre duas variáveis, né? Aqui eu tenho um conjunto de dados que não há correlação.
Certo.
Aqui eu tenho duas variáveis que elas se correlacionam positivamente. E aqui eu tenho duas variáveis que a correlação é negativa, tá?
Uma forte correlação negativa.
Talvez, quer dizer, essa aqui, se você for olhar uma tal característica, eu vou falar para vocês, ela está mais forte do que aqui.
Correto.
Né?
Exatamente.
Certo? Ela tá mais, aqui está mais forte do que aqui, né? Então, como é que eu avalio? Como que eu avalio a correlação entre duas variáveis? A estatística é covariância, tá?
Covariância. Essa fórmula eu
conheço. A covariância. Ou seja, o quanto uma variável está covariando com a outra. E a covariância não é um número amigável, não. A gente vai fazer uma conta agora para mostrar por que ela não é amigável, tá? Então, não sendo a covariância um número amigável, a gente vai buscar uma outra característica estatística, né? Que ela é amigável, que ela vai dizer qual é a intensidade da correlação, tá?
Então, mas
primeiro vamos fazer um exercício de covariância, tá? Pelo Excel, né? Aí a gente vai ver isso e depois a gente vai mexer com a estatística que vai, na verdade, ela vai ser objetiva em avaliar a covariação entre duas variáveis, que aí você vai dizer, ó, e a intensidade da correlação é intensa, ou é forte, ou é fraca, tá certo? Jackson, assume aí, então. Jackson?
Ele desligou. Ele está desligado. Ele vai ligar.
Está desligado?
Agora que ele
ligou. O microfone está desligado.
Jackson. Então vamos trabalhar aí com a covariância.
Perfeito. Covariância. Vamos lá. Parte de correlação.
É.
Isto. Cadê o Zoom? Share screen. Uhum.
Isso, vamos fazer o passo a passo do cálculo, tá, Jacques?
Uhum.
Concentração miligrama por grama.
Isso aí, cobre. Eu tenho... O problema é o seguinte, é que essas são as concentrações de cobre, manganês e zinco em amostra de cérebro, tá? E a pergunta é a seguinte, Existe uma correlação entre cobre, manganês e zinco? Elas se correlacionam entre si, tá? Então, a princípio, eu avaliaria isso pela covariância. Aí vocês vão ver que ela não é amigável. E a gente vai mostrar por que, que ela não é amigável, tá? Então, primeiro vamos fazer o cálculo da covariância.
Isso.
Tá?
Para conseguir a covariância, isso. Eu preciso da média. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a média de cada uma das concentrações que foram dadas para mim. Primeira média de cobre.
Uma pergunta aqui para o Paulo Couto, você pode responder em off.
Fala, Vitor.
Você tem média geométrica, média amostral. A gente só usa média, né?
Vamos trabalhar sempre quando eu apresentei lá, quando eu apresentei média para você, né?
Sim.
Eu apresentei a média aritmética, a média ponderada, a média geométrica e a média harmônica, tá? Então, eu falei também que a partir daquele momento a gente sempre utilizar a média aritmética amostral, tá?
Isso. Uhum.
Tá? Média aritmética amostral, tá legal?
Ok.
Show. Então, e agora para calcular as outras médias, como está uma do lado da outra, a coluna?
Se arrasta. Se arrasta
para o lado, que já calcula as médias.
Uhum. Média da concentração.
Tanto de manganês como de zinco. Então, eu preciso de saber quantos. Isso das concentrações. Eu preciso também saber quantos itens eu tenho, quantas leituras foram feitas.
São 12 leituras, cada uma.
Isso. Aí eu vou colocar aquela função que a gente já colocou. Conte. Conte num. Tá? Como os três são iguais, eu sempre coloco lendo.
E vão ser, né?
A verdinha, porque é onde está preenchido, entendeu?
Certo.
Pronto. 12. Pronto. Já tenho todas as componentes para fazer? Ainda não. Para facilitar, o que fizemos? Essa diferença, a gente já vai fazer aqui em cima, para quando for montar aqui a covariância, fica mais fácil.
XI menos a média.
Uhum. Agora eu vou pegar...
Cada valor de concentração menos a média.
Menos a média respectiva. Pronto. A média, como vai repetir até embaixo, eu vou fixar o valor da média, o F4. Tá? Aí eu rasto aí embaixo. Beleza. Já tá aqui. Já feita essa...
Ficou abaixo.
Agora, para manganês e para zinco, como tá tudo um do lado do outro, se eu arrastar, também sai a conta. Tá? Posso selecionar.
Essas a coluna paradas toda. Aí que eu não sei, porra.
Não, então. Aí você aprende com
o tempo.
Manuseando, cara.
Exato,
manuseando.
É.
Marcou a coluna.
Sinalzinho de baixo aqui embaixo.
Arrasta para o lado. Já está tudo pronto. Tá? Pode conferir aqui. Ó, manganês. Ah, não. Deu errado por causa que estava fixo.
Lembra? Cuidado. A média é fixa, exatamente.
Arrastei a média. E arrastei aqui. Pro lado. E pro zinco a mesma coisa. Arrastei aqui. Já veio pra zinco.
É 4.
Arrasta aqui pra até zinco também.
É 20.
Pronto.
Mantendo constante a média.
Pronto. Agora tá certo. Outra coisa que eu preciso aqui é o produto 2A2 para poder fazer essa avaliação. Então vamos lá. Primeiro, cobre com manganês. Então, vou pegar cobre, multiplica com manganês. Agora sim, posso arrastar até embaixo que não tem problema. Não tem que fixar nada. Porque eu estou trabalhando com resultado.
Certo.
Cobre com zinco. Cobre, que multiplica com essa desvia aqui de zinco.
Não, não é F4, não.
É, ó.
É F4, não. É.
Cobre.
C4 com E4.
É, cobre. É a diferença, entendeu? É a diferença. cobre com H. F com H, entendeu agora?
Ah, tá, tá.
Aí arrasta embaixo. E agora, manganês com zinco. Vamos lá. Manganês que multiplica zinco.
Também a diferença, né? Sempre
a diferença,
da concentração de manganês menos a média,
uhum,
que multiplica a diferença da concentração.
Perfeito. O que eu preciso agora é o somatório desses produtos. A gente já colocou aqui, para facilitar, uma célula para fazer o somatório dessa coluna aqui, que é o produto da concentração de manganês menos a média, vezes a concentração de cobre menos a média de cobre, de manganês menos a média de manganês. Vou colocar aqui, isso aqui é igual à soma dessa coluna aqui. Pronto. Como é soma da coluna para o lado, não tem nada fixo, eu posso arrastar para o lado, sem problemas. Então, agora sim, já tem somatório, já tem o N, eu posso calcular cada covariância.
Uhum.
Vamos lá. Primeiro, covariância entre cobre e manganês. Igual, abre parênteses, 1, que divide, aparece novamente, o N... menos 1.
Que é 11.
Fecha parênteses. Isso, perfeito.
Bababá.
Parênteses novamente. Que multiplica. Primeiro, cobre manganês, que é esse produto aqui. Perfeito. A covariância de cobre, a concentração de cobre manganês está aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa de cobre e zinco. Abre parênteses, novamente. 1 dividido por, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses duas vezes, multiplica esse segundo produto aqui. Então, já temos a covariância também entre cobre e zinco. E agora, finalmente, a covariância é entre manganês e zinco. Então, divide, aparente novamente, N menos 1, faz aparente duas vezes, que multiplica esse produto aqui. Pronto. Três covariâncias calculadas.
Quem é forte, quem é fraco aí, pessoal? O que, que é forte, o que, que é fraco? Fica difícil, né?
Então, cobre zinco é muito discrepante do cobre manganês e do manganês zinco.
É, mas você não tem a ideia da intensidade da correlação, né? Ou seja, por isso que a
covariância que é, né, Paulo?
Hã?
Erroneamente achar que é direto.
Por isso, né, que a covariância não é um número amigável, né? Ela te dá a correlação, né? Que pode ser positiva, negativa, né? Mas ela não te dá o quanto é intensa a correlação, tá?
Aí tu usa o R.
E aí a gente, tem uma outra estatística denominada coeficiente de Pearson. Ou coeficiente de correlação.
Coeficiente
de correlação. Ou coeficiente de
Pearson. Coeficiente de covariância.
Pearson. É. Pearson. Coeficiente de correlação, né? Que ele é dado por essa equação aí que vocês estão vendo, ó.
E aí o quanto
é a
mais
covariância.
Próximo...
É a covariância
tá. De
XY pelo desvio padrão de cada uma. Né? Vamos ver agora. Vamos achar o coeficiente de Pearson.
Isso. Primeiro eu tenho que achar o desvio padrão.
Desvio padrão.
Das minhas séries de leituras. Isso. Cobre. 10 de PAD. Como não tem nada fixo, eu posso arrastar para o lado. Eu já vou mostrar um lado do outro. Então, de cobre, de manganês e de zinco. já posso montar diretamente o meu coeficiente de piso, que é a covariância dividido por, abre parênteses, primeiro, cobre com manganês. Então, de padrão de cobre, que multiplica de padrão de manganês. Perfeito. Agora, covariância de cobre zinco.
Covariância não, coeficiente de Pearson.
Isso aí.
O R.
Isso. Que é a covariância dividida, é porque eu estava pensando no que ia falar depois. Dividido pelo cobre.
A raiz quadrada.
Zinco. E, finalmente, Pearson entre manganês e zinco. Que é igual a covariância que divide, a parênteses, de padrão de manganês que multiplica de padrão de zinco. Olha a diferença agora.
A gente pode afirmar que tem forte correlação
entre cobre, entre cobre e zinco. Isso. Depois vem cobre e manganês e, por último, manganês e zinco.
Exatamente.
Mas olha só, se você olhar pela covariância do manganês e zinco, a princípio você acharia que a correlação entre manganês e zinco é mais forte do que cobre e manganês, está vendo?
Uhum.
Por isso que a covariância não é amigável.
Ela não é um parâmetro que não é caracterizável para avaliação.
Isso. Tem que ter mais... isso.
É que nem na rugosidade, o RA sozinho não implica em nada. Tem que ter dois parâmetros além de RA.
Viu aí?
Uhum.
Então aí a gente vê a intensidade. Tá legal?
E a gente, quanto mais próximo de um.
Mais sim, mais intensa é a correlação.
Uhum.
Ou seja, quanto mais próximo de 100%, né?
Isso.
Bom, volta para mim aí, Jax, então, agora.
Tá ok, voltou.
Então, a gente aprendeu isso aí. Fizemos esse exercício.
A partir desse tópico, a gente parte para... isso a gente viu lá em pressão, calibração, que aí a gente parte para levantamento da curva.
Sim, sim, é o que eu vou entrar agora.
É uma função linear, né?
Geralmente... curva de calibração. Vamos entrar agora em curva de calibração, né?
É. A maior parte é linear.
Em muitas situações, a informação sobre uma ou mais variáveis associadas são obtidas para estudar sua relação. Dependendo da natureza das variáveis, a investigação é realizada por análise de regressão ou por análise de correlação. Tá?
Análise de regressão.
A análise de regressão é usada para estudar a relação entre duas variáveis, duas ou mais variáveis. Essa relação, ela é expressa como uma função matemática e também pode ser usada para prever uma variável dependente a partir do conhecimento das outras, que são denominadas independentes. Tá? Então, a gente tem duas técnicas de regressão. A técnica de regressão do modelo 1 assume que a variável independente ela não está sujeita a erro. Tá? Uma aplicação importante da análise de regressão do modelo 1 é a curva de calibração, onde uma resposta instrumental está relacionada à concentração conhecida do analito dos padrões de calibração, ou seja, o meu eixo X ele não tem erro. E a saída é uma grandeza, absorção, intensidade ou outra coisa qualquer. Se ambas as variáveis estão sujeitas a erro, né, aí a técnica de regressão é do modelo 2, né, que é chamada regressão ortogonal, né, que leva em consideração o erro associado a ambas variáveis, tanto X como Y, deve ser aplicada. É o caso, por exemplo, de estudo de comparação de métodos, em que existem erros de medição nos dois métodos. Tá? O objetivo principal da análise de regressão é estimar os coeficientes de regressão que tem como significado tem um significado bem definido. O uso de uma curva de calibração para determinar a concentração de um analito ou uma correção de um erro sistemático, de um instrumento, é uma aplicação importante da regressão linear. A variável Y representa as medidas de resposta e a variável X a concentração das soluções. No caso aí, numa calibração, a variável Y seria um valor de... Saída. Seria o valor indicado pelo instrumento e a variável X seria o valor indicado pelo padrão, tá?
É o que a gente chama de entrada e saída, né?
Isso, tá? Se assumimos que a verdadeira relação entre a resposta de X e Y, né, é uma linha reta, tá? O modelo que descreve essa relação é Ni, beta 0, beta 1 vezes x.
Tá? Ou y igual a mais
b. Ou y, exatamente. Aí a gente tem as estimativas de beta 0 e beta 1, que é b0 e b1. Onde b0 é a intercepção, ou coeficiente linear da curva, e o b1 é a inclinação, ou coeficiente angular da curva. Né? Então b0 e b1 são estimativas de beta 0 e beta 1, respectivamente. Tá? Então, eu já discuti isso, se a nossa curva é homocedástica, tá? O cálculo de B e A são por essa expressão aí, tá certo? Que é o dia a dia que a gente faz.
Exatamente.
Mas a gente também tem um modelo, a gente tem também um modelo 1, quando a curva não é homocedástica, tá? Ela é chamada heterocedástica, tá? E aí... A gente levanta B0 e B1, olha só, o B1 e B0, o cálculo é diferente, né? Ele leva em conta o peso, um peso aqui, né? Que é 1 sobre a variância. Nós não vamos trabalhar com isso. É só para mostrar que existe uma diferença de cálculo, existe, né?
Possibilidade de resolução.
Sim, sim. Existe uma diferença aí de cálculo, né? Se ela é homocedástica, essa conta que a gente faz no dia a dia. Mas se ela for heterocedástica, muda bastante o cálculo do coeficiente angular. Tá? E tudo isso aqui são médias ponderadas. Tá? Como o X é média ponderada, o Y é média ponderada. Então é só para chamar atenção que o pessoal aplica isso de forma indiscriminada, né? Sem perceber se a curva é homocedástica ou heterocedástica. Se for uma curva heterocedástica, ele vai errar no cálculo de B0 e B1, tá? Tá bom? Então nós vamos num exercício, hein, Jackson? Vamos para um exercício aí, na planilha, e depois a gente discute um pouco mais a curva de calibração. Então, nós vamos trabalhar determinando o B0 e B1, né? De uma curva considerada homocedástica, tá?
Beleza.
Correto.
Stop.
Ah, stop. Foi.
Então, pessoal, na planilha 8 ainda, agora na aba curva de calibração.
X, tá?
Beleza?
Aham. Uhum.
Isso considerando, hein, Jacques? Talvez chamando atenção que isso aqui é uma curva homocedástica. Tá?
É isso que eu ia falar.
É, bota o título aí, ó. Lá em cima, né? Lá no B1 aí, assim. Isso, curva homocedástica. Para chamar atenção do pessoal, que isso é válido somente para curva homocedástica.
Deixa eu ver aqui só uma coisa. É.
Uhum. Põe curva homocedástica, pô.
É, porque ficou ruim. Que a curva tivesse só aqui embaixo, né?
Essas são dados. Dados de curva homocedástica, pronto.
Perfeito.
Ó, agora... Tem uma observação no chat aí.
Hã? Quem tá?
Não, foi o Robson. Grande abraço, Vitor. Despedindo do Vitor.
Tá. Pô, que chato o Robson não poder interagir com a gente, né?
Pô, eu também...
Só pelo chat.
Eu botei um computador que é Windows 10 e com microfone, aí, pô, 100%, todo curso agora que eu faço, eu uso esse mecanismo. Na universidade, corta, cai e não funciona, bah, qualquer merda. Eu acho que se ele tivesse um headset, era mais interessante.
Perfeito. Então, vamos lá.
Vamos lá.
Então, a gente vai explorar todas as informações dessa curva de calibração, tá? Vamos discutir tudo, tá?
Perfeito. Então, existe esse meio aqui de calcular a minha intercepção, só que o Excel já salvou a gente nessa história. A gente já tem uma função direta que acha essa intercepção.
O Jackson.
Oi.
Será que existe a viabilidade de você escrever nos quadradinhos amarelos a função e que eu tenho...
não. Essa foi a única que eu não botei.
Tá.
Espera aí. A gente pode isso aqui para o lado.
Caiu uma fagulha na minha garganta.
Tá no chimarrão, né, Nixon?
Para não dormir, minha pressão baixa, tem que tomar chimarrão. Faz almoço, não adianta. Facilita a digestão e tu não dorme. Interception.
É, eu peguei assim também, interception. Em inglês, é interception mesmo.
Você já não está anotando ali, Jackson? Não entendi o que você está fazendo.
Né, pediu para botar do lado o nome da função.
É.
Ah, tá. Não, tu faz o seguinte, vai na função e...
clica em cima, copia. Que é automático.
Copia, tá. Aí depois copia lá em cima e cola, pô.
Não, já tá, pô, já acabei.
Cadê? Onde tá?
Aqui, ó, intercepção e inclinação.
Eu sei, filho, mas tá escrito intercepção, ele quer a função, né?
É, a função é intercepção, pô.
Eu sei, mas põe a entrada.
Excel?
Como a gente fez no Excel, se tu digitar intercepção aí...
Não, eu sei, mas tô falando, a função é essa. Como eu estou fazendo todos eles, entendeu?
Tá bom, tá bom.
Então, vamos lá. A função, intercepção.
Os chicas querem dar uma paradinha de 10 minutinhos, pessoal?
Daqui a pouco eu vou fazer xixi, porque tá...
Se quiser dar uma paradinha, a gente para, pô. Volta daqui a 3... São 3 horas? 3h15 a gente volta.
Tá bom.
Fica melhor?
Tá bom.
Pode ser?
Tá bom, pode
ser. Então, Jackson, a gente falta 3h15.
Tá bom.
Stop, ok. Stop
aqui, já que então. Ele vai fazer o pip shop.
Perfeito. Então, 3h15, pessoal.
São 3 horas agora.
Isso. Agora.
Alô, Paulo Câmbio.
Oi, Vitor, Jackson na área.
E o Figueiredo Robson na área. Também, Robson na área. Manda mensagem.
Então, já podemos... Jackson? Jackson?
Está no banheiro.
Ah, ele mandou mensagem?
É, não, dedução.
Ô, Robson, tudo bem?
Full screen, all right.
Só dar um alô aí do... Deixa o Jackson voltar para a gente retomar essa... Estudo da regressão, né?
É.
Só lembrando que nós estamos tratando de uma curva homocedástica. Por isso a gente vai fazer esse tratamento todo aqui.
O Vitor saiu da aula, professor?
O Vitor, ele saiu, que ele teve um compromisso, 2:30.
Puxa, ia dar uma boa notícia para ele agora.
Ah, é?
Consegui, falei com a Thaís, ela liberou que a gente deixe o curso, a gravação acessível por 10 dias corridos.
Ao invés que legal, que notícia boa, que notícia
manda, boa. Oi? Manda por e-mail para ele.
Vou mandar mensagem ali no nosso grupo do WhatsApp ali.
Sim.
Tá bom, então, boa aula para você.
Muito obrigado, Aline.
Imagina.
Nós temos um grupo.
Agradeço a Thaís.
Tá bom, agradeço sim, pode deixar. Tchau, tchau.
E a Thaís, tá bem ou a Aline?
Tá bem, sim. Trabalhando muito aqui.
Fazer uma cobrança, porque eu ligo pro telefone da SBM e ela não atende.
Sério? Tá? Qual o número que você tá ligando? Cara. Qual é o número
que você tá ligando? O telefone que tá lá no sítio, não da sede fixa, mas o celular.
E não
celular
atende?
De trabalho.
E o senhor não conseguiu, de repente, mandar mensagem pelo WhatsApp para ela?
Ah, porque... mensagem dá, mas aí eu prefiro ditar a mensagem, que eu falo muito.
Sim. Eu vou avisar para ela.
Dentro do horário das 8 ao meio-dia e das 2 às 5. É o horário que é para a área de trabalho, né?
Sim.
E o telefone eu acho que não é o particular. É o
aquele que está no site, não.
SBM. Exatamente. O telefone de trabalho da SBM.
Os nossos ali do grupo até são particulares, mas o dela, o que está lá no site da SBM ali é o telefone comercial mesmo. Mas eu vou avisar para ela.
Celular comercial. Porque eu indiquei uma professora aqui no Cefete de Guarapuava para poder fazer contato e buscar a associação, né?
Ah, sim.
O Paulo, a gente tem que fazer uma campanha de associação para todos os estados do Brasil.
Verdade. Né?
Sim.
A gente tem que ter uma... O Brasil... O Uruguai é... Bah, eu, quando me aposentar, eu quero trabalhar no Lato, que é o Imetro lá do Uruguai.
Sim.
É pequenininho.
Sim.
E é muito mais agradável que morar no Rio de Janeiro, cá para nós.
Claro. Claro.
Então, o Brasil merece ter uma expressiva quantidade de associados da SBM para disseminar a cultura metrológica.
Sim, a dificuldade da gente angariar sócio aí na SBM é muito grande, entendeu? E
nas escolas técnicas, nas escolas de engenharia, eu acredito que deveríamos ter pelo menos de 5 a 10 associados professores. A gente tem que batalhar por isto.
Sim.
Né? Sim. Enfim, é isso aí. Ó. Tem coisa
Jackson, que... na área, Jackson?
Na área.
Então, bora, vamos tocar vida?
Bora.
Vamos, Vitor, tocar ideia. Robson. Aline, muito obrigado, viu?
Nada. Bom curso para vocês. Até mais.
Tá. Então, vamos lá. Vamos trabalhar na curva, considerando que os dados são homocedásticos, tá? Então, todos esses cálculos aqui que eu estou fazendo... Né, o desvio padrão ao longo da curva, eles são homogêneos, tá? Pontuais ao longo da curva. O critério de Crokany, né, aplicado, deu que as dispersões são homogêneas. Então, vou tocar a vida, tá?
Ok.
Primeiro, vamos calcular a interseção. Como eu estava dizendo, aqui no Excel, a gente tem uma função que nos facilita a vida. É intercepção. Bom que está em português e ela já corresponde ao que a gente quer. Agora, a atenção tem que ser grande porque primeiro temos que entrar com o valor de y. Aqui tem a descrição, né, da função. Primeiro o valor de y e depois os valores de x. Se não dá errado, a função.
Calcula o quadrado do x e o quadrado do y. Quadrado não, a média.
Não, não trabalha com a média, não. A ideia, mesmo que você tenha repetições pontualmente, a ideia é não trabalhar com média, porque quando você trabalha com média, você elimina a dispersão entre os valores, tá?
Mas tu tá aqui com a média, tia, na fórmula, tu tá com a média.
Não sei, tô dizendo ali, por exemplo, se eu tenho no ponto zero, por exemplo, lá no x igual a zero, cinco pontos, sei lá, cinco pontos determinados, tá? Zero, cinco vezes, aí eu tenho 4, 3.9, 3, 4.1, entendeu o que eu tô falando?
Não.
Bom, insere uma linha aí, Jax, por favor. Insere aí três linhas depois do 4, depois do ponto 1 aí.
Depois do ponto 1?
Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Porque é o que eu tô dizendo. Mais, isso.
Uhum.
Então, vamos supor que... Repete o 0 aí, por favor. 0.
XI 0, 0, 0. Vai fazer
0, 0, 0. Vamos supor que eu tenho o valor aí, 3, depois aí no segundo, 3.9. 4.1. 4. O que que acontece? O pessoal erra muito quando vai levantar a curva. Ele tira a média de Y, tá? Para construir a curva. Isso não é legal, não. Porque quando você for trabalhar com os resíduos, tá? Você elimina a dispersão desses valores aqui, tá? Ficou entendido, Vitor?
Tá.
Tá? Então, é isso que eu estou falando, tá? Ou seja, eu vou trabalhar com... Quando eu tenho repetições nos pontos, vou trabalhar com todos os pontos. Não vou tirar média de nada, tá? Vou trabalhar com todos os pontos. De maneira que eu contemple as dispersões pontuais, tá? E aí, quando eu trabalho com média, o que que acontece? Eu vou usar um valor só. Aí eu esqueço essa dispersão aqui, ó. Do 4, 4.9, 4.0, 3.9. Ficou entendido?
Ficou, entendi.
Tá, então volta lá, Jax, por favor. O pessoal erra muito nisso aí. Quando constrói a curva, constrói com médias. E não é correto.
Beleza? Tá. Vamos lá. Agora a inclinação. Inclinação também tem uma função Excel, que é homônima. Inclinação. Perfeito. Parênteses. Também tem que entrar primeiro com o valor de Y, depois o valor de X. Pronto. Temos a intercepção e inclinação. Já podemos ver aqui qual é o nosso Y calculado. Nosso Y calculado vai ser a intercepção. Fixa ela, mais a inclinação, fixa também, que multiplica o valor de x.
Isso.
E, Jacques, antes de você fazer esse cálculo aí, vamos avançar um pouco mais. Tá. Não faz esse cálculo aí agora, não.
Então, volta.
Isso. Vamos descer um pouquinho mais.
Uhum.
Então, vamos achar agora aí o Pearson, tá? Entre X e Y, tá? Vamos primeiro achar o Pearson.
Tá ok.
Entre X e Y.
Então.
Ou seja, como é que é a correlação entre X e Y, tá?
Uhum. Tá.
Então, o Excel, apesar daquelas contas todas que nós já criamos, o Excel nos dá duas opções para achar o coeficiente de Pearson. A função Pearson ou a função Correl, tá? Vamos usar Pearson, que fica mais, o nome fica homônimo do que a gente deseja, tá? Pearson. Nesse caso, não tem problema a ordem. A gente pode entrar com X, com Y ou Y, X, entendeu? Eu vou entrar aqui com X, depois o Y. Já temos aqui o coeficiente de Pearson.
É baita correlação, tia.
É uma correlação forte,
baita, né? Correlação.
Tá, então
é
agora...
quase um.
É, a correlação é forte. Agora vamos avaliar a qualidade do polinômio. Se a regressão, a função B0 mais B1x ela retrata perfeitamente, né, a relação entre X e Y. Né? Isso é através do coeficiente de discriminação ou coeficiente de regressão, que o conceito dele é um pouquinho diferente do Pearson. Né? Enquanto o Pearson ou o coeficiente de correlação ele pode ser positivo ou negativo, o R2, que é o coeficiente de discriminação ou de regressão, ele é sempre positivo. Tá? Nesse caso aí, como é linear aí a minha função, tá? Eu vou quadrar o coeficiente de Pearson, tá? Que vai me dar o R2. Aí depois a gente vai comprovar isso numa curva de calibração, levantando o gráfico, fazendo o gráfico, tá?
Vamos lá, Pearson ao quadrado.
Dá o R2. Ou seja, o polinômio, ele retrata bem a relação entre X e Y, tá? Agora, eu vou confirmar esse R2 aí, construindo uma curva, hein, Jacques?
Uhum.
A gente faz isso pega depois, porque aí você tem você tem uma aba aí, curva de calibração, né?
É essa.
Então é interessante a gente fazer o K. É interessante a gente fazer aqui e depois salvar como. Entendeu o que eu estou te falando? O pessoal vê como faz.
Ah, vê o gráfico.
Isso.
O gráfico, isso.
Ah, tá.
Isso, como é que faz o gráfico?
Perfeito. Então, corta
esse gráfico. E puxa, corta o gráfico. Isso.
Beleza.
Isso. Constrói o gráfico, põe a equação dentro do gráfico e puxa o R2, tá?
Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, já temos nossos dados. Eu posso selecionar os dados todos, coluna X, coluna Y. Aí eu vou aqui em inserir, aqui na parte de gráficos, nessa versão do Office, né? Esse gráfico aqui, dispersão. A gente vai nesse aqui, que são só os marcadores, sem linhas, tá ok?
Certo.
Clico. Já criou um gráfico.
Tá? Correto.
Correto. Aí eu clico aqui.
Agora ele vai botar a função aí no gráfico.
Uhum. Clico na bolinha dessas com o botão direito. Eu vou botar aqui, ó, adicionar linha de tendência.
Uhum.
Aí abre aqui ao lado direito.
Opção linear.
Linear.
Por default, ela já vem linear, que ela já deve ser inteligente em achar que, ó, isso vai ser linear.
Uhum.
Tá? Aí vamos manter, porque essa foi a nossa opção, linear. Uhum. Arrasta para baixo, que eu quero mais coisas. Exibir.
Equação no gráfico. Gráfico.
E exibir R quadrado no gráfico.
Coeficiente de R quadrado. Coeficiente de regressão. Tá? Então, se vocês verem lá, é 0,9948, né? E o cálculo que a gente fez ali, ó, desce um pouco mais.
Uhum. Pera aí. Ah, tá. Peraí, deixa eu fechar aqui.
E aí a gente pode calcular o erro de linearidade também, se quiser.
Sim, a gente pode brincar com isso aí. Eu já vou trabalhar isso aí, ó. 0,9948, tá? Então bateu, tá? Então dá o título do gráfico e salva como nova planilha, Jacques, por favor.
Aqui no título, cliquei nele. Vou botar aqui. Gráfico da curva de calibração.
É, o Paulo,
diga, Vitor.
Vamos lá. Voltando no passado,
uhum.
Isso chamava-se função transferência. Aí tinha a função uhum. transferência nominal, que é a uhum. real, que é essa daí,
uhum.
e a função de transferência ideal. Aí uhum. depois migrou para curva característica de resposta,
uhum.
até chegar à curva de calibração.
Sim, tá? sim. Beleza.
Então, é bom explicar que... Eu sou do tempo de função transferência, né? O VIN que a gente discute, mas tem que acatar,
uhum.
Tem, ele não é tão explícito assim, vai lá.
É, não, não, não. Tem que ter uma fundamentação, né? Tá. Hein, Jacques, salva como nova planilha, né?
Isso. Aí o que acontece? Eu estou com o gráfico selecionado, tá vendo?
Ele está como objeto.
Ele está selecionado. Então, isso aqui aparece. Barra de ferramenta de gráfico. Vou aqui em mover gráfico. Nova planilha. Curva de calibração.
Aí tu bota exercício 7. Objeto em... Bota exercício 7.
Não, não cabe. O texto é muito grande que não cabe. Porque isso aqui é o nome da aba, entendeu?
Ah, tá. Entendi.
A, gráfica, a aba é limitado o número de caracteres.
Tá. É.
Vou botar aqui. Um dia eu vou resolver isso.
É. Então agora, pessoal, nós vamos partir agora para determinar o desvio padrão, né? A incerteza dos coeficientes linear e angular, tá legal? Tudo bem?
Ok.
Beleza.
Ah, agora a gente vai determinar, avaliar a incerteza do A e do B, ou do B0 e do B1, tá?
Tá.
Passa aí para mim agora, Jax, por favor.
Uhum. Passei.
Tá. Então, a gente vai buscar agora o desvio padrão de B0 e B1. Assim, tem um processo de validação do modelo que você pode avaliar pelos resíduos ou desvios, né? Onde Y, vamos fazer depois esse gráfico, Jacques, onde delta é igual a Y experimental menos Y calculado. Né? E o Y calculado é B0 mais B1X, tá? Então vamos calcular o resíduo. E, na verdade, para que você tenha valide isso, se ele é um ocedástico, ele apresenta os resíduos de forma aleatória ao longo da faixa, tá? Aí, essa aqui tem um resíduo de uma curva heterocedástica, tá vendo?
Sim.
Que o desvio padrão ele é variável ao longo da faixa.
Isso
é o desvio padrão de uma distribuição, de uma curva heterocedástica.
E ele é crescente.
Não sei, às vezes isso aqui é um caso particular. Poderia ser decrescente também, tá?
Tá.
Poderia ser decrescente também. O mais importante é que a variabilidade, que é a homocestacidade, é que praticamente os desvios ao longo da faixa se mantêm constantes.
Constantes. Mesmo que variando.
Isso,
é
exatamente.
É uma faixa entre o mínimo e o máximo que se mantém constante.
E aqui você vê que a heterocedasticidade é exatamente isso. A dispersão aqui no início ela é bem diferente daqui, né?
Uhum.
E quem faz isso aqui, de alguma maneira, avalia isso aqui, ou você faz pelos resíduos ou faz pelo critério de Crokany. E também pela ANOVA também. Você pode avaliar, né, a validade do polinômio pela ANOVA. E esse terceiro aqui é uma... Ou seja, eu optei por uma regressão linear e não é regressão linear. Aí dá uma loucura dessa, dos resíduos, né? Tá certo? Tá? Então uma estatística importante para análise de regressão é só a variância residual, né? Que, na verdade, é esse é aqui, ó, a somatória dos deltas ao quadrado. Eu tenho todos os deltas, né? Deltas ao quadrado pelo número total de pontos menos 2. Por que menos 2? Porque aqui são os graus de liberdade de um polinômio. Como o nosso polinômio é do tipo B0 mais B1x, eu tenho dois coeficientes, né? Então será o número total de pontos menos 2. E eu determino essa dispersão da curva, né? Que é muito importante, que é a base para eu calcular tanto a incerteza de B0 como a incerteza de B1. Ou seja, o desvio padrão de B0 e o desvio padrão de B1. É o que a gente vai fazer agora. Só isso aqui, deixa eu descer um pouco. E o desvio padrão de B0, O desvio padrão de Bezier era somatório do x ao quadrado pelo somatório de todos os x ao, a xi menos x barra ao quadrado, né? É o desvio padrão de Bezier. E o desvio de padrão de B1, que é a dispersão da curva pelo somatório de todos os xi menos x barra ao quadrado. Então, nós vamos encaminhar agora para cálculo do desvio padrão de B0 e o desvio padrão de B1, tá? Ou seja, a gente determinou B0 e B1, mas qual é o desvio padrão de cada um deles? Trazendo lá para o conceito da incerteza, qual é a incerteza de B0 e B1? Tá legal? Ficou entendido?
Tá, tá. Qual a incerteza?
Então, voltamos lá naquela nossa... É, a incerteza de B0 e a incerteza de B1. Ok?
Levando em conta o desvio padrão.
Aí a gente vai fazer o cálculo dele. Tá bom?
Certo.
Então, Jax, por favor, agora sim, vamos lá. Jackson?
Aqui.
Beleza. Então, vamos preparar para cálculo do desvio padrão de B0 e desvio padrão de B1. Então, eu vou fazer uns cálculos aí. Ó, mostra aí. Ó. Desvio padrão de B0 é definido por essa expressão aí embaixo. Ó, somatórias do xi ao quadrado, raiz, né? Que multiplica o número total de pontos vezes a soma de xi menos x barra ao quadrado. E o desvio padrão de B1, desce um pouco mais, seria a dispersão da curva, que ela é determinada por essa equação aí em cima, ó. Lá em cima. Esse é o quadrado, né? Esse é o quadrado, isso. Que divide, né? Vai. Que divide a soma de xi menos x barra ao quadrado. Então, a gente vai preparar a planilha para partir para o desvio padrão de B0 e B1, tá? Usando a terminologia da metrologia, partir para a incerteza de B0 e B1. Ok?
Ok.
Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular aqui, primeiro focar em... Disparando de B0. Primeiro, Paulo, você falou...
Primeiro, a dispersão, né? Da curva.
Não, resíduo.
Primeiro, a equação lá em cima.
Tá, vamos lá.
Primeiro, vamos focar aqui nessa equação da dispersão da curva. Mostra a equação para ele já, que isso aí embaixo. Uhum. Essa aí, ó, essa primeira, né? Eu preciso ter os resíduos, quadrar os resíduos ou desvios, né?
Uhum.
E soma desses resíduos ao quadrado e vou dividir pelo número total de pontos menos 2, tá? Então eu vou partir para isso aí.
Perfeito. Bom, agora sim. Esse resíduo vai ser a diferença do y
experimental menos y calculado da curva.
Então agora, para achar o y calculado,
é só aplicar a equação.
Isso, direto.
É, exatamente.
Perfeito.
Aí tem a calculadora e papapá.
Show. Intercepção, fixa ela, mais inclinação, fixa também, que multiplica o x. Eu tenho y calculado para cada um dos x.
Uhum.
Tenho y calculado, já posso calcular o resíduo.
Resíduo ou desvio, né?
Exatamente.
Resíduo ou desvio, né? Porque eu estou comparando um valor os dois valores têm as mesmas qualidades metrológicas de y, né? Nenhum é melhor que o outro, não é isso? Aí por isso que eu vou calcular o desvio.
Então, o desvio vai ser o y, que é a minha leitura.
Menos o y calculado.
Vou arrastar até embaixo, que a conta se repete. Perfeito. Agora, visualizando aqui, eu preciso desse desvio, esse resíduo, ao quadrado. Vamos lá. Já tem essa coluna aqui já pronta. Vou pegar esse desvio e levar ao quadrado. Também arrasta até embaixo. Pronto.
Nesse caso, somatório do desvio ao quadrado.
Isso. Nesse caso, já temos todos os... Cadê? Aqui. Temos todos os desvios. Vamos fazer um somatório deles. Passou no nosso numerador. Tá? Nessa célula aqui, ser igual à soma daquela coluna lá.
Quadrado.
Soma dos divisos ao quadrado.
Dos divisos ao quadrado. Pronto. Já temos aqui. Um total de pontos.
Vai dá 6.
Isso.
Conte número.
Para ficar automático, a gente bota a função conte ponto num. Porque se você quiser apagar aqui uma célulazinha dessas para testar, você pode fazer esse teste, entendeu? Pronto. Já contando quantos números tem lá. 6. Já podemos montar essa equação aqui. Opa. Ao contrário, né, Paulo?
Hã?
Essa aqui não é ao quadrado. Cadê ao quadrado?
Essa.
Vai ter que ser raiz.
É a raiz.
É. Engraçado. Não lembrava que não tinha essa célula do S ao quadrado. Mas tudo bem. Entendeu, Paulo?
É a raiz.
É.
Você precisa dele? Olha embaixo aí, deixa eu ver.
Não, ao quadrado não precisa, não.
Não sei, mas vê se vê o SB0. É só SE. É. É. Porque a gente faz isso lá quando a gente aplica o GAN, Jackson.
Uhum.
Acha a variância ao quadrado.
Sim. Vamos lá. Então, esse E vai ser o quê? A raiz desse somatório ao quadrado
sobre N-2.
Dividido por, abre parênteses, no total, menos 2.
Exatamente.
Fecha parênteses duas vezes. Pronto. Já temos aqui esse SE. Agora...
somatório de x e ao quadrado.
Somatório de x e menos x bar, que é a média.
Que é a x média.
Isso.
Faz primeiro x e ao quadrado, né?
Uhum. X e ao quadrado. Você passa a célula aqui. É o xi ao quadrado.
Dá zero. Zero, 100, 400. Tá, vai lá. Beleza. Aqui.
Agora eu preciso calcular essa diferença também. Uhum. Né? Para poder vamos fazer.
A média. Uhum.
Divide da média e levar ao quadrado.
Calcula a média aí embaixo. Ah, pode fazer a soma da última coluna, né?
Nova, penúltima. Isso. Perfeito. Preciso também da média XY para poder fazer essa diferença aqui e fazer a somatória da média. Então, vamos lá. Média. Do meu XZ. Agora sim. Eu vou montar agora essa coluna aqui, que é o meu XZ.
A diferença entre o XZ menos a média ao quadrado.
Parênteses, isso. Que é o meu XZ menos a minha média que está lá embaixo. Isso, eleva ao quadrado. Perfeito. A média eu fixo. Porque ela vai se repetir em todas elas. E eu arrasto aí embaixo. Perfeito. Agora, já tenho as componentes para calcular tanto o desvio padrão de B0 quanto o desvio padrão de B1.
Não.
Vou botar só o somatório aqui. Aquela soma da nossa última coluna que a gente fez. Pronto. Agora é só montar. De padrão de B0 vai ser o quê? Raiz quadrada de abre parênteses. Somatório de x e ao quadrado, que divide, abre parênteses, um total de pontos.
Vezes somatório de x e menos x médio ao quadrado.
Isso, perfeito. Soma lá de x, y, um quadrado. Fecha parênteses. Opa, são dois parênteses. Isso. Perfeito. De padrão de B0 até aqui. Agora vamos para o de padrão de B1. Que vai ser o SE que a gente calculou. Dividido pelo somatório dos desvios em relação à média ao quadrado. Direto.
Agora nós vamos levantar o intervalo de confiança, né? De B0 e B1.
Uhum. Vamos lá. Primeiro eu vou achar a minha T de student. Invt. Tem a nossa colinha aqui do lado, ó. 0,5, que é uma probabilidade de 95%. E grau de liberdade, eu vou aqui, ó, total de multiplicação de pontos, menos 2. Tudo linkado. Já achei a minha T. Agora eu vou pegar o meu T.
TS, né?
Oi?
TS agora, né?
Não, T e multiplicar pelo S.
Sim, sim. SB0 e SB1.
Vamos lá. O T que eu achei da minha tabela. Uhum. O que multiplica o desvio padrão de B0. Mesma coisa. O T que multiplica o desvio padrão de B1. Agora eu posso montar o intervalo de confiança tanto de B0 quanto o intervalo de confiança de B1. O limite inferior vai ser o quê? De B0. É o valor de B0. Exceção. Menos. T de B0. Já para facilitar. Como eu falei, copia da UESC, cola o limite superior e troca o sinal para mais. Pronto. Esse é o intervalo de B0. Vai fazer o B1. Isso é igual ao valor de B1 menos o T vezes S de padrão de B1. Copio. Colo aqui. Mais. Pronto.
Pronto.
Temos aqui o nosso intervalo de confiança. De B0 e de B1. Vai, Paulo.
Que aí você aplica na curva. Aí tu vai ter a...
Isso é muito importante... Por exemplo, se você reproduzir uma outra curva, né, com a mesma, uma outra curva com a mesma, vamos supor que agora você vai construir uma nova curva de calibração, né, mas com o mesmo objetivo, tá? Vamos supor que a tua intercepção da curva atual deu 3, tá? E a inclinação deu 1,978. A pergunta é a seguinte: a tua curva mudou ou não? Mudou ou não?
Não, ela está dentro
não,
da faixa do limite.
Por quê? Porque 3 e 1,978 estão respectivamente dentro dos intervalos,
isso,
né, de B0 e B1. Né? 3
está
dentro do intervalo de B0. E 1,978 está dentro do intervalo de B1. Então, essa é uma maneira também de você definir se a curva variou ou não, se você vai usar a mesma curva, tá certo? Porque o intervalo de confiança, ele engloba, né, tanto do coeficiente linear como do angular, ele engloba, tá, os valores que eu citei. Ficou entendido, pessoal?
Paulo,
diga.
Agora, o que eu faria seria o seguinte, eu traçaria esses limites de tolerância, eu traçaria ao longo da função linear. E aí eu poderia ver os limites.
Ah, sim, pode, né? Pode fazer o seguinte, falar.
Eu não sei fazer isso, mas eu faria
isso. Não, a gente pode até fazer. Põe lá, Jackson.
Acho que primeiro passa resíduos, né? Que é interessante.
Dos resíduos, tá? Mas esse aí, eu não sei se nós vamos ficar felizes, não. Mas a gente pode fazer uma discussão em cima dos resíduos. Vamos primeiro fazer isso que o...
Nixon.
Vitor pediu. Nixon pediu, tá? Vamos lá, Jackson.
Uhum.
Vamos fazer o 0,91 vezes o x. O 0,91... 0,91 mais 1,97 vezes o x.
Exatamente.
Isso. Lá em cima.
Aqui do lado.
Isso. É igual, né? Aquele valor lá, limite inferior. Vezes. Mais, né? Mais, desculpa. Mais. O B1. Embaixo aí o B1, ó. Não, B1 embaixo.
Não, saiu aqui. Não, tem que ficar.
Ah, então não é vai fixar. Isso. Mais, né? O B1. Uhum. Embaixo aí, ó.
B1.
Não. B1 lá. Lá embaixo. B1 lá embaixo.
Qual B1 você tá falando?
Esse cara aí, ó. B1. É o limite inferior de B1.
Ah, tá. Você quer... Sim.
B0, né? Mais o limite inferior de B1.
Que é 4.933 vezes...
Não. Eu vou traçar tanto superior. Ah, tá. O B1 é 1.976.
Ah, tá.
Hein, Jackson?
Uhum.
1.976. Que eu vou traçar a linha inferior e a linha superior. Você entendeu?
Com esse...
Vai ter a linha do centro.
Tá.
Correto. Entendeu?
Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui.
Então, eu vou traçar limite superior e inferior da curva. E incluo também Isso. B0 mais B1, que multiplica o x. Isso. Beleza. Esse é o limite inferior. E aí a mesma coisa eu faço para o superior. Aí para brincar, isso.
Exatamente.
Isso aí. Para brincar, tu pode o valor, o y calculado, põe aí no meio, o y calculado, Jackson. Entre o limite superior, põe o... Chega esse limite superior para a direita.
Pois, e inclui uma coluna com y calculado.
Limite superior, a coluna do limite superior para a direita, por favor. Não,
isso aqui é para ver a curva, né?
Eu sei, filho, mas eu vou dar uma olhada de como tá. Bota o limite superior para a direita, por favor. Isso. Agora bota o isso. Y calculado aí. Isso, no meio. E agora... Isso.
Ok.
Agora o I... Né? O X, né? É o 0, 10.
Aí bota com cores diferentes. O Y calculado vai ter no gráfico uma cor.
Aí faz o gráfico. O X, o LI, o Y calculado e o LS. Entendeu o que eu tô falando?
Quatro gráficos.
Não, a gente vai ter um gráfico só. Sim, com todas as três linhas.
Isso.
Hein, Jacques?
Beleza.
Aí, isso. Pronto, seleciona lá o resto. Todos eles. Isso, aí manda inserir gráfico. É isso, Nixon, que você quer?
Yes!
Beleza.
Tu vê que é tão pequeno que teria que fazer
a diferença é pequena, exatamente. E... É, a diferença é pequena, a princípio, né? Mas quem vai dizer que é pequeno ou não são as tolerâncias do processo, né?
É, sim.
Aí manda traçar a curva, Jacques, a reta de cada um. Aí acho que vai sair uma reta amarela, não vai? Não pode?
Vai. Não, a cor você quiser, né?
Não, bota da cor do... Escuras,
quando você imprimir esse negócio, fica amarelo, desaparece.
É, da cor do formatar... Ou então fazer como aquilo você quer fazer, linha sólida. Que aqui não tem muito que... Isso. Aí a cor tá ali, ó. Bota cheio os intervalos e pontilhado.
Que cor? Que cor? O Y calculado, bota, deixa ele pontilhado, não é isso?
Isso pode ser. Era isso que tu falava, né, Nixon?
Isso.
Então tá o limite superior, inferior e o do centro pontilhado.
Vai fazer linha também no meio também?
Então, esse é o intervalo. Hã?
Linha no meio também não.
Linha do meio põe pontilhada.
Bota pontilhada.
Só para.
E aí, Paulo, aí a gente pode calcular, inclusive, o erro de linearidade.
Ah, sim, o erro de linearidade. O erro de linearidade ele vai ser nesse caso aí, porque aí está o ideal, né? Aham. O erro de linearidade é o maior desvio. Vamos lá, agora voltando lá. Voltando na planilha. Porque eu tenho aí o meu desvio aí, ó. Desvio. Eu vou pegar uma. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar nisso que você falou, Nixon. Vamos pegar agora os desvios absolutos. Os desvios absolutos, os deltas absolutos.
Uhum.
Bota assim, delta absoluto, isso.
O maior que tem ali.
O é maior o absoluto vai ser. É o 3, né? É o 4.
4.19. É,
põe assim absoluto, ABS. Isso. Beleza. Aí o desvio máximo de linearidade é o máximo, né? É o máximo. Aí eu não vou colocar na unidade, porque o Y aí ele está numa unidade diferente, né? X e Y, né?
Uhum.
Certo. Mas se fosse pressão, esse seria o desvio máximo absoluto.
Absoluto.
Quer dizer, a linearidade, né? Pode aí colocar aí embaixo, Jacques? Linearidade.
Erro de linearidade. Ou desvio de linearidade.
Mas assim, linearidade, é. Aí é o máximo dessa coluna aí, né? Beleza.
Amplitude por 100, não? Percentual? É?
Hein? Não, isso é um valor absoluto, né? É valor na unidade. É só valor...
É negativo, né, no caso aqui.
Hein?
É
em módulo.
É módulo.
Né? É módulo.
Não dá para ser percentual porque eu não tenho os valores, né? Porque é meu Y, né?
Uhum.
Eu poderia fazer até em relação pontualmente ao Y. Você está fazendo confusão lá de manômetro, que a gente faz pela amplitude da faixa de escala.
Isso. No caso de manômetro...
Nesse caso aí, não. Nesse caso, eu não vou poder fazer isso. Ali é no, na unidade de Y, né? Eu poderia converter isso na unidade de X, tá? Por quê? O nosso X, como Y é igual a B0 mais B1X, aí sim, aí que eu vou ter em unidade. Então, meu x é y menos b0 sobre b1. Aí, quando eu derivo x em relação a y, vai ficar 1 sobre b1, tá? Então, aí eu vou converter isso aí na unidade de x, a linearidade. Vamos converter, Jax. Aí está em y, né? Linearidade, unidade em y, né? Agora, se eu quiser converter em concentração, aí embaixo, pode ser aí embaixo. Eu vou pegar esse valor aí e multiplicar e dividir por b1, né? Que é a inclinação. Se lembra disso?
Era bom ter um nome aqui, pô.
Não, vamos aí a linearidade em... Bota assim, i. A unidade do lado. Linearidade i. A unidade ao lado, do 419. Põe assim i. Que é intensidade. Intensidade.
Ah, sim.
I maiúsculo, né? I maiúsculo.
Mas não botar lá a unidade lá, pô.
Hã? Essa unidade aí, então, é i mesmo.
Itálico.
Itálico. E agora vamos botar a linearidade em concentração. Vou transformar isso em concentração. Aí eu vou pegar isso aí, esse 419, dividir pelo coeficiente angular. E nano isso. Se quiser, né? Vai ser o 419 dividido pelo B1, né? Entendeu o que eu fiz aí, Linho? Como, olha só. Vamos olhar para essa expressão aqui, ó. O Y é B0 mais B1X, tá?
Uhum.
Onde x é y menos b0 sobre b1, beleza? Aí eu quero converter y eu quero converter a variação de y em x. Aí eu vou derivar, né, x em relação a y, que vai ficar 1 sobre b, né? 1 sobre b1. Foi isso que eu fiz. Ou seja, tanta linearidade aí está em intensidade, como também na unidade de concentração, tá? Beleza? Jackson, agora brinca lá com o gráfico de resíduos que você queria fazer. É porque eu caminhei na pergunta do Nixon, aí fui embora.
Vamos botar aqui. Qual tipo desse gráfico aqui? Qual tipo de botar aqui?
Esse gráfico aí é limite superior e inferior, né?
De tolerância.
Limite superior e inferior.
A variação de limite?
A variação de limite. Limite superior e inferior, né? A curva. Na verdade, é a curva inferior e a curva superior, né? É de calibração, né? Curva de calibração, né? Inferior e superior. E a do meio é a calculada sem as incertezas de B0 e B1.
Exatamente. Exactly.
Estão ouvindo aí?
Estou ouvindo.
Gráfico da variação limite da curva de calibração. Né?
Aqui
incluindo... Incluindo as incertezas de B0 e B1.
Que a gente calculou.
É.
Show.
Eu tomei chimarrão para poder... Porque ontem... Nessa hora que tu tava dando um pouco antes de... Eu fiquei zonzo, banzo.
Sim.
Que a umidade estava alta. Tava cochilando na tava cochilando. O chimarrão é estimulante. Aí
sim,
é
vida, sim. Né?
E hoje fez frio aqui em Curitiba e fiquei legal. Quando bate um calorão, aí me baixa.
Baixa a pressão?
Tem que cochilar, não adianta.
Tá. Então vamos trabalhar o gráfico de resíduos, Jacques.
Uhum. Vamos lá. Eu vou marcar aqui, ó. Minha coluna X e minha coluna de resíduos. Vamos lá, inserir, gráfico, dispersão. Opa, o que está acontecendo aqui, gente? Gráfico de resíduos.
Achei.
Ó, o gráfico de resíduos ele é importante. Ah, Jax, manda.
Estou enxergando.
Os pontos, sim.
Ah. Isso. Tá um vermelho aqui, ó, no ponto. Que tá pronto. Melhorou, né?
Aumenta aí o.
A bolinha.
Dá para aumentar a bolinha.
Dá.
Eu acho que é a largura. Isso.
Acho que melhorou.
É.
Isso.
Melhorou bastante.
Uhum.
Olha só, vamos fazer uma brincadeira aí.
Vai.
Ah, não. Ó. Tem repetição de valores, né?
Não.
Essa
tem.
Brincadeira ficaria legal se a gente tivesse repetição de valores, né? Ô, Jax, vamos fazer uma outra brincadeira. Dá para copiar aquela planilha ali?
Planilha?
Essa planilha dos valores originais.
Isso.
Uhum. Cria uma cópia dela.
Acho que é daqui, da curta versão?
É, cria uma cópia dela. Para a gente fazer a brincadeira que eu quero fazer.
Uhum. Pronto.
Tá, criou uma cópia, né?
Sim.
Tá. Então, vamos incluir linhas ali no ponto 10. Depois do ponto 10, isso.
Quantos pontos?
Ah, vamos incluir aí uns 4 pontos. Não, a ideia... Não vai precisar recalcular nada, não, né? Você está inserindo linhas de maneira que a gente não tenha que recalcular nada, né?
Isso.
Tá certo?
É.
Tá, então repete o 10, por favor.
X e repetido. 10,
é, o 10. 10. Agora vamos botar aí 20. 19,9. 21. E 21,2, pronto.
21,5.
21,5, tá.
Dá um diferencial.
Isso. Agora manda refazer isso.
Uhum.
Agora vamos fazer esse gráfico de resíduos aí, por favor. Só o gráfico de resíduos.
Para esse ponto de 10.
Não, vou fazer esse total.
Novo gráfico de
resíduos. Primeiro faz a curva, a reta, primeiro. Reta 2. Seleciona tudo e faz a reta. Fazer a reta, isso. Curva de calibração, não. Faz o gráfico. O gráfico, não, o gráfico.
Gráfico normal?
Seleciona o X e o Y, é.
Tá.
Faz o gráfico, inserir. Aí manda fazer a reta. Manda colocar o coeficiente linear em angular, por favor.
Peraí.
Manda inserir o R2. Perfeito? 09951, tá?
Uhum.
Aí nomeia isso como curva 2. Curva de calibração 2.
Ela é um pouco diferente da curva anterior.
Não, eu estou criando ali uma situação para mostrar uma discussão para vocês aí, tá?
Sim.
Que com um ponto não daria para fazer isso. 2, isso. Isso. Agora tu faz agora o gráfico de resíduos também. Depois. Ah, eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? Enquanto tu faz isso, Jacques, pode ser? E vou no toalete, um minutinho. Mas pode... Depois tu faz o gráfico de resíduos, por favor.
Tá.
Saúde.
Saúde.
A gente dá para ver os pontos ali colocados.
Tá vermelho. Acho que só não foi o preenchimento. Não. Esse aqui é o do...
Corra ali.
Uhum. Ah, essa aqui é da linha.
Ah.
Um lugar errado. Aí. Pronto. Mas aqui tá dando para ver já as bolinhas, estão marcadinhas.
Sim, sim. Eu vou ter que atender, tá bom?
Vem, vem, pode lá.
Alô, Kleber, vou desligar aqui, peraí.
E aí, Jax, gráfico de resíduos pronto? Manda unir as linhas. Manda unir. Faz o gráfico de união dos pontos.
Ah, tá.
Nesse caso aí pode fazer, né? Mandar unir.
Uhum.
Não, não, não faz suave, não. Isso. Esse aí. Perfeito. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá nos dados agora, originais dessa curva.
Uhum.
Esse é o gráfico de resíduos.
Esse é o gráfico de resíduos. A gente vai ver o poder do gráfico de resíduo agora. E uhum. vamos lá nos dados dessa curva aí, curva 2, dados.
Uhum.
Vamos colocar ali um valor, por exemplo, no lugar do 19,9, vamos colocar um 30. Beleza. Esse número é extremamente diferente, né? Eu estou dizendo que isso aí é muito utilizado em calibração, tá, o Nixon e Robson? Sim. Quer dizer, em vez de você olhar a tabela para validar o resultado, você olha o gráfico de resíduos, que ele é muito mais poderoso do que a curva. Dá primeiro uma olhada na curva de calibração. Qual é o gráfico da curva de calibração?
Bem bonito, por sinal. Bem tá? bonito.
Bem bonito e continua lá, 0, 9, 8. Você pode dizer, ah, tá fugindo um pouco. Agora, olha o gráfico de resíduos, como é que ficou. Isso. Olha o gráfico de resíduos, como é que ficou. Aí, pessoal, percebeu?
Sim.
Sim?
Ali... ponto 10 tem uma discrepância muito grande.
Exatamente. Então, o gráfico de resíduo ele é poderosíssimo, né? Para validar o polinômio. Tá? E com isso, é um meio de você verificar se tem dados ruins ou não na sua curva de calibração. Se você olhar lá pelo R2, praticamente você vai dizer, ah, 98, dá uma olhada no 98 lá.
É, eu concordo contigo, Paulo. É,
0,99, isso está linear.
Maravilhoso.
Maravilhoso, mas o gráfico de resíduo é que vai dar a cacetada, dizer, olha, cara, tem problema na tua medição. Não, no original, esse aí, né, que a gente está trabalhando, né?
A 2 aí. Pararia.
0,989, a gente tem, ih, caramba, a gente tem um resíduozinho pequenininho aí, isso sai nas urinas, não é isso?
Para o Robson e para o Paulo, Robson Figueiredo e Paulo, para mim, eu pararia nesse gráfico da curva de calibração.
E que não é ideal.
Maravilhoso. E aí eu pararia.
Que não é ideal. Que não é o ideal, né? O ideal mesmo é você identificar, marcar o gráfico do resíduo, porque ele é muito mais sensível do que esse tipo de gráfico aqui. E se você for olhar os resíduos lá, mostrando os resíduos, Jax. Uhum. Gráfico. Aí. Olha que coisa horrível. Percebeu? E por isso que, para você validar um polinômio, não é o R2, e sim o gráfico de resíduos, ou então a nova, tá? Que a gente não vai fazer. E para que o polinômio seja ideal, é que esses resíduos se comportem de forma aleatória ao longo da faixa de medição, tá? Ele não seja tendencioso. Então, se você vê, ele está se comportando aleatoriamente na faixa, tá? Subindo e descendo, tá? Mas eu tenho um ponto aí que tá complicado. Esse é um ponto de revisão. Perfeito? Tudo bem, Nixon? Robson? Alô? Alô? Alô, Jackson? Será que caiu o céu do ar? Alô?
Ambos estão aqui, professor.
Mas eu não... eu não ouvi o alô.
Eu acho que o Nixon atendeu o telefonema.
Por isso. Ele falou que foi atender o telefone?
É que ele falou antes, aí depois tocou o celular de novo.
É Nixon, na área, Nixon. Fala, Nixon. Ele tá com o microfone dele desligado.
Ele tá no telefone mesmo,
Tá. Vamos esperar ele sair do telefone.
Tá bem.
Priscila que tá na área, né, Priscila?
Isso aí, professor.
Oi, Priscila, tudo bem contigo? Eu não tinha falado contigo, falei com a Aline, né?
Ela falou ali no início, ali eu ia falar, daí o senhor começou a explicar.
Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Hoje deu uma zebrinha, né, de manhã, né, com o negócio do Zoom, né?
Não consegui entrar.
Mas tudo bem, não tem erro não, mas tudo acontece. Esperar ele sair do telefone.
Bom, que tem, como você falou, a equipe, né? Daí a Aline conseguiu entrar e resolver.
Claro. O Robson está sem microfone. Vamos esperar o Nixon.
Essa Jackson, eu não estou vendo ele mais aqui.
O Jackson é o monitor, né? Cadê o Jackson? Jackson?
Não, ele caiu.
Jackson caiu? Tomara que ele não tenha se machucado.
Verdade.
Deixa eu ver aqui. Pior que ele tá no comando lá. Ele tem que me passar. Deixa eu ver aqui. Nixon.
Tudo bem?
Tudo bem?
Uma intervenção. Tive que parar para atender o telefone do funcionário do Banco do Brasil.
Eu vi.
E o filho dele engoliu sílica gel de um brinquedo que não foi homologado.
Gente, olha o Inmetro aí presente. Não homologação.
Então, eu mandei um esporro nele, né? Porque é made in China.
Made in China.
Compra baratinho e dá essas porras aí. Você classifica por faixa de idade e isso é ensaio de conformidade. Ela valida se pode vender ou não o produto. Na verdade, não é o Inmetro que faz, né? É a Brinc, a Fundação Brinc tem laboratório acreditado para ensaio.
Sim,
e aí, porra, engoliu isso aqui. Infelizmente, isso acontece, né?
Tô falando com o Jackson aqui.
Tá.
Ô, Jackson. Caiu, meu irmão? Ih, faltou luz. Faltou luz aí no Imeto, bicho.
É normal. Eu me lembro a situação desde a época da Dilma.
Tá bom. Faltou luz, né? Então eu vou tocar aqui o curso. Se voltar, você entra aí na parada.
Deixa eu comentar uma coisa.
Tá bom.
O Valente é testemunha.
Valeu, meu irmão. Caiu uma super chuva aí? Aí caiu, né? Faltou luz. Tá bom, meu irmão.
O transformador não segurou.
Deixa com a gente.
Raio. Deve ter caído raio lá.
Faltou luz lá no Imeto, caiu uma tromba d'água lá.
É comum,
e faltou luz.
Xerém,
né?
Baixada.
É.
É um vale e dá enchente, mas o problema não é nem esse. É que quando cai raio, desliga o transformador.
Sim.
E...
Vocês estão vendo a minha apresentação aí?
Não, eu estou vendo tu. A tua apresentação sumiu.
Tá, então deixou aqui. Peraí.
Eu vou comentar. O Imeto, que é o laboratório nacional que trabalha com os padrões primários do Brasil, ficou um ano ali na metrologia mecânica, no DMEC, sem ar-condicionado.
Sim.
Não sei se te lembra, tu estava trabalhando lá
nessa
época.
Sim, eu trabalhava, ficou um tempo sem ar-condicionado.
É incrível, cara. Foi no governo da Dilma isso, inclusive. Né? Enfim, tem coisas que acontecem que a gente, enfim, deixa para lá.
E agora, estão vendo a minha apresentação?
Sim, claro. Curva de calibração, blá blá.
Então, a gente fez uma brincadeira lá. Acho que em curva de calibração, como a planilha ficou lá com o Jackson, a gente brincou bastante, né, com a curva de calibração, discutindo todos os conceitos, né? Tá? E acho que a gente encerrou a curva de calibração, tá?
Certo. O resumo é que a curva de calibração, um dos pontos importantes é verificar resíduos, a curva
de
resíduos. Sim,
para validar a curva.
Exato.
O validador da curva é mais importante o resíduo, ou uma análise de ou a nova. Tá?
O resíduo ao longo da faixa de
medição. Ao longo da faixa de medição, exatamente. Exatamente, tá? Então, aquele... Tem até documento do Imetro que fala assim, o R2 tem que ser 999, não sei. Mas quem vai ratificar mesmo a qualidade do polinômio é o gráfico de resíduos, de modo que esses resíduos se comportem aleatoriamente ao longo da faixa do instrumento, tá?
Correto.
Certo? Ao longo da faixa de medição, desculpa.
Isso,
ao longo da faixa de medição.
De estatística que eu conheço não traz... E talvez só com a experiência que pode se trazer.
Sim,
né?
pode se avaliar.
Inclusive, eu parava na curva de calibração, mas tem que fazer resíduo também.
É para você ver exatamente a adequação, né, daquele polinômio, para que ele não seja tendencioso. Né? E o ideal, o polinômio ideal, que esses resíduos se comportem de forma aleatória, né? Em função da faixa de medição, tá? Beleza?
Beleza, ok.
Então vamos agora trabalhar um pouquinho com a carta de controle. Nosso assunto agora é carta de controle. Quando as cartas de controle... Deixa eu ver se já entra aqui. Carta de controle, isso. Carta de controle. Quando as cartas de controle mostram perca de controles, elas indicam a natureza do problema, tá? Tendência ou mudança repetida na média, aumento da variabilidade, etc. As três cartas de controle mais importantes para esse objetivo são da média, da amplitude e do desvio padrão.
Correto.
Os tipos de carta de controle, tá? Aí eu fiz um quadro aí. Isso aí é, inclusive, de um livro, aquele livro antigo lá de 63, que eu achei muito interessante. Que ele fala das cartas de controle mais indicadas em função do que você quer estudar, tá? Sendo que quando é o tipo 1, né, quando leva o número 1, é o tipo de carta mais recomendado. E quando leva o tipo 2, o número 2, é a carta menos recomendada. Ou seja, quando eu vou estudar erros grosseiros, a carta mais recomendada é da média. Da amplitude é menos recomendada. Quando eu vou calcular, estudar desvio da média, a carta mais recomendada é da média. Quando eu vou estudar desvio de variabilidade, a carta mais recomendada é da amplitude, tá?
Range.
E a menos recomendada é do desvio padrão. Quando eu tenho flutuações suaves, é a carta da média mais indicada. E quando eu tenho flutuações repentinas, é a carta da amplitude e depois a carta do desvio, tá?
Bom. Posso dizer que a flutuação repetida se equivale, se assemelha ao gráfico de desvios?
Sim.
Eu acho que tem a ver, né?
Tem a ver, pô. Na verdade, os resíduos lá que a gente está calculando são flutuações, né?
Exatamente.
Elas podem ser suaves ou repentinas, né?
Uhum.
Claro, dentro de uma tolerância. O que é repentino para um processo ou outro? Isso vai depender de cada processo, né? Às vezes um desvio, sei lá, de 5, não necessariamente ele é repentino para um processo. Mas para um outro processo ele pode ser repentino, né? Ficou entendido? Vai depender muito da tolerância do processo, né? Do que é tolerado dentro do processo. O repentino precisa ter uma referência, né? Ficou entendido, Vitor?
Sim. Tá? Sim.
Então, pequenas amostras, ou N menor de 25, desde que os tamanhos sejam iguais, né? A carta de controle, ela tanto a da média, né? Da média com o desvio padrão e a carta de desvio padrão são determinadas por um limite central, que é a média das médias. Esse A1 aqui, ele é tabelado, que é a função do
Exatamente.
Tamanho da amostra. Tá? E esse sigma aqui é um desvio padrão médio, tá? Do conjunto de valores.
Uhum.
E se for a carta do desvio, eu tenho o limite central como desvio médio e o limite inferior e superior, determinado por B3 sigma médio e B4 sigma médio, tá?
São constantes.
São constantes de uma tabela, que eu já passei para vocês, inclusive, essa tabela. Tá? Então, a média geral, o sigma é a média dos desvios. Se são pequenas amostras, tá? N menor que 10 e tamanhos iguais, aí a carta mais recomendada é da média com amplitude, tá? Onde X2 barra é a média das médias, que é o limite central, mais A2, que também é tabelado, que é em função do tamanho da amostra, e R é o R médio,
é o tá?
Amplitude média. É o range, exatamente. Por isso que é R aqui, né?
Uhum.
Amplitude, range.
Isso vem do inglês.
Ah, vem do inglês. E aqui, para a carta da amplitude, é o R médio. E aqui eu tenho o D4 e D3, são valores tabelados também para a carta de controle da amplitude, tá? Então, e agora eu tenho aqui uma tabela que eu mandei para vocês, tá? Mostrando todos os ASCII que eu preciso, todas as variáveis que eu preciso em carta de controle, né? No caso lá nosso, a gente vai trabalhar no caso exemplo nosso que eu dei, ou a gente vai trabalhar com A1,
B4 e B3.
Ou com B4 ou B3, ou então com A2, dependendo do tamanho da amostra, né?
Sim.
A gente vai trabalhar com A2, D4 e D3, tá certo?
Tá.
Tudo bem? E aqui estão o A1, o A2, o D4 e o D3. E repare, todos esses fatores é como se a gente tivesse fatores para 3 sigmas, tá?
Que é 99,7%.
Que é o 99,7%. Não me interessa trabalhar só com esse limite. A gente vai, nossa carta de controle, a gente vai construir um limite interno para que é o chamado limite de atenção, né? Porque quando você só tem dois limites, inferior e superior, ou você está dentro ou está fora. Tá certo? Mas a partir do momento que eu crio um limite mais externo, dois limites mais externos, eu crio uma zona de atenção. Porque se começar a sair desse limite interno, eu vou dizer, opa, o processo está saindo do controle. Tá? Então, eu vou criar, no fundo, quatro limites. Um limite inferior e superior para 3 sigmas e um limite superior e inferior para 2 sigmas, tá? Na minha carta. Ficou entendido?
RSC.
Ficou entendido?
Correto. A gente chama de limite superior de controle esse alerta que você está falando.
Sim, sim. O Jackson mandou uma planilha para vocês de carta de controle, não mandou?
Deve ter mandado.
Eu vou pegar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, você enviou. Só um instantinho, que aí eu não sei se o Jackson enviou a planilha de carta de controle para vocês, tá? Só um minuto. Só um instantinho, por favor, tá?
Ok.
Tô confirmando aqui com ele. Deixa eu ver se eu falo com ele.
Pela hora, ele já deve estar saindo para ir para o ônibus, pegar o ônibus.
Vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui. Acho que. Jackson? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu computador e vou enviar a planilha de carta de controle para vocês, tá bom?
Tá bom, tranquilo.
Só me dá um minuto, por favor, tá?
É porque agora o Robson deve estar escutando. São 4h30, 4h40, o pessoal costuma sair dos laboratórios e se dirigir ao ponto de encontro para poder pegar o ônibus que sairá de Xerém para os bairros do Rio de Janeiro. Então o pessoal se afastou por causa disso. Né? Então, está me ouvindo? É, o pessoal, o Jackson, deve ter saído, faltou luz, para ir para o ponto de encontro, pegar o ônibus de volta, porque Xerém é periferia do Rio, e aí saem os ônibus de lá para poder ir para os bairros. Né? Pouca gente mora lá em Xerém. O Robson, Xerém dá para 30 quilômetros da Ilha do Governador, onde eu morava, e para a Zona Sul dá 50 quilômetros. Para Niterói, que tem gente que mora em Niterói, dá um pouco mais. E tu estás aonde, Jackson? Tu não é do Rio, né? Tu está de fora do Rio, né? Tu estás aonde? Ah, tu tá no Rio, então, tia. Bah, fácil.
Só me dá um minuto que eu já tô enviando, tá? Pro e-mail de vocês. Mestrado.
Ou tu manda pro pedagógico, Paulo?
Não, já tô mandando geral, inclusive pro e-mail de vocês todos. Só me dá um minuto aqui que eu tô buscando a planilha. Que eu já tinha enviado para o Jackson, que a ideia é a gente, a cada exercício que vai apresentar, manda a planilha anteriormente, entendeu?
Uhum.
Para não encher, entulhar vocês de planilha e ficar confuso, mas a gente vai trabalhando em função da planilha enviada. Só me dá um minuto aqui que eu já estou achando. Cara, é tudo um aprendizado. Essas aulas, cara.
Não, para ti tá normal, porque tu é planilhas. Já tá acostumado a dar.
Carta de controle tá aqui. Deixa eu ver se vou visualizar. Beleza. É a carta. Enviei para vocês agora, tá?
Tá.
E vou trabalhar com essa carta de controle aqui também. Só vou fazer o seguinte. Vou fechar minha apresentação. Só um minuto. Vou botar no meu pendrive. Receberam aí?
Não sei.
Tá no teu e-mail, tá no teu e-mail. Tá, também não tá. Mandei no e-mail pedagógico. Positivo. Pedagógico. Priscila?
Aline que tá lá.
Não, é a Priscila. Oi, amiga.
Oi,
vê se tu recebeu aí uma planilha agora no pedagógico, no e-mail do pedagógico.
Eu vou perguntar pra Aline, que ela que acessa esse e-mail, tá bom?
Tá. Porque aí eu já mandei com cópia pra vocês aí no pedagógico e também pra eles, tá? É uma planilha que eu vou usar agora. Deixa eu só aqui. Arquivo, salvar como. Salvar.
Vai cair uma chuva aqui. No...
Pô, caiu lá em Xerém, cara.
Aqui vai cair, acho que 6 horas.
Por isso que faltou luz, cara.
Xerém é muito bonito.
Xerém, eu sou apaixonado por Xerém.
Na Baixada Fluminense é uma região de Duque de Caxias que dá para morar, como se fosse interior de Minas Gerais. Não, mas
sabia que, Nixon, favelizou demais. Xerém? Xerém já foi mais bonito, cara.
Ah, tem um conjunto de apartamentos ali que é bem interessante.
É, mas ficou muito, muito, muito complicado. O próprio povo, né? Acaba com tudo, cara.
Bom, eu fui lá em 2018, lá com uma turma de alunos, a gente visita o Inmetro. Foi em 2017, e um baita calorão, fevereiro.
Uhum.
Mas eu não acho tão crítico, não. Ali no entorno do Inmetro é um lugar que é agradável, né?
Uhum. Ah, sim, sim. E já foi muito mais quando eu trabalhava quando eu entrei para o Inmetro, cara. Aquilo era um paraíso.
Inclusive, várias pessoas compraram terreno ali, compraram casa e tal.
Sim.
Mora perto do trabalho, dá para ir a pé de bicicleta.
Sim.
Só que tu tem que sair de lá para poder ir para o centro, né? Aí é foda. É.
Recebeu aí no e-mail de vocês a planilha?
Não, eu vou ver depois. Não vou ver agora, tá. Não. O Robson disse que recebeu.
Recebeu? Ah, que bom. Que eu mandei por e-mail de vocês. Priscila, você viu aí?
Ela tá vendo, professor. Ela foi ver o e-mail.
Mas não tem problema não que o Robson recebeu. Então todos receberam, tá?
Não, mas ela vai colocar ela no ambiente, sim.
Tá.
Eu vou repor a aula no sábado de manhã. A aula que vai ser dada agora, eu vou repor no sábado.
Vocês estão vendo a planilha aí?
Ok. Okay.
Então tá. Então é o seguinte, aí a gente tem... Isso é a medida de um eixo, tá? São, na verdade, são 10 amostras, tá? E foram feitas 4 repetições, né, de medida por amostra, tá certo? E a gente vai construir a carta de controle desse... A carta de controle, o N é menor que 10, né? O N é menor que 10, então a carta de controle ela vai ser definida pela média das médias mais a amplitude vezes R, perfeito?
Correto. Tá?
Então vamos ver como é que nós vamos construir isso, tá? Tudo bem? Tudo bem, Robson?
Ela recebeu, professor, vai colocar no ambiente lá, tá?
Tá legal, tá legal. Mas eu já mandei no e-mail deles também, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a média de cada amostra, tá? A primeira coisa que eu vou calcular... Desculpa que eu sou Catamilho, tá?
Ok.
Agora não é Jackson, não. Agora é Paulo Couto. Por isso é mais lento.
São 5 repetições de 10 amostras.
É, exatamente.
A média geral...
Eu falei 4, né? São 5, falou... desculpa. 5.
A média geral é das 50 repetições.
É, exatamente. Deixa eu só melhorar isso aqui. Tá. Então, a média geral é a média das médias, tá? Eu posso tirar a média da coluna como a média geral dos valores, né? Eu não posso fazer isso para desvio padrão, mas para a média eu posso fazer, né?
Correto.
Média das médias ou média geral. Aí, então vamos lá, igual média. Vou fazer da. Acho que é melhor. Eu vou fazer daqui, tá? Eu poderia fazer do outro lá também.
Tá. Vai de C4 até G10.
Isso. Eu vou fixar essa média das médias porque é o meu limite central, tá?
Certo.
F4, aí tecla F4.
É igual para toda a coluna.
Toda a coluna, exatamente.
Positivo.
Tá?
Ok.
Bom, eu vou achar a amplitude, né? A amplitude de cada média, né?
Que é cada igual, amostra, né?
De cada amostra, que é máximo.
Menos mínimo.
Da linha. O meu computador aqui tá. Menos o mínimo.
Correto. De C4, G4.
Isso. Então, menos aqui, faltou menos. Menos, menos, menos.
Aí depois tu arrasta para baixo.
Acho que é mínimo A aqui. Deixa eu ver. Mínimo A. Mínimo A. Agora vai fechar. Isso é mínimo ponto A, será?
É, tu tá errado ali, acho que tu esqueceu. É
maior. Ah, botei o acento. Acho que eu botei o acento ali.
E tu errou também lá no começo, né? Maimo, é máximo.
Ah, é máximo, porra.
Exatamente.
Ah, tu viu, né? Tu viu o pobre coitado aqui, né?
Exatamente.
Deixa eu ver se ele vai agora. Agora foi. Então, máximo menos o mínimo, beleza. Tá. Então, eu venho aqui com essa média geral, né? Essa média geral é igual ali, né? Eu posso fazer o valor aqui igual a média geral, que é esse cara aí.
Correto.
E a amplitude média vai ser a média das amplitudes, tá?
Correto. Média de J1, J4 até J3.
Tá aqui a média das amplitudes, tá? Certo. Bom, agora eu vou partir para o meu A2, tá? O meu A2, eu vou ver o tamanho da amostra. O tamanho da nossa amostra... É menor que 10, né? O tamanho da amostra, tá certo? É 5. Então, eu venho aqui com N igual a 5, tá? E vou achar o valor de A2, né? Que é 0, A2 é 0,577, certo?
Certo.
Estão vendo aí? Hein?
Aham.
Uhum. O A2, né? Então, eu venho com o meu A2.
São 5 repetições.
São 5 repetições, o tamanho da amostra é de 5. Que me dá um A2 de 0,577. Então,
correto.
Aqui eu vou ter que digitar 0,577. Teclado aqui da minha... Esse A2 aqui é para 3 sigmas, tá? Se eu quiser para 2 sigma... Para 2 sigma, eu vou pegar igual, né? Esse valor aqui, dividido por 3, né?
Vezes 2.
Dividido por 3. Aí, eu vou botar aqui, ó. Vezes 2. Ok? Então, eu posso calcular agora tanto o limite superior para 3 sigmas como para 2 sigmas, né?
Uhum.
Então, meu limite, meu delta, esse deltazinho aqui, ó, A2R médio, né? Eu vou construir para tanto 2 desvios padrão como 3 desvios padrão. Então, vai ser igual, né? O A2 vezes... A minha amplitude média, que ela está aqui, ó. E agora vai ser o A2 para A2 desvios padrão vezes minha amplitude média, que está aqui. Ficou entendido?
Certo.
Certo? Bom, agora eu vou construir o limite inferior e superior para 3 desvios padrões e dois desvios padrão, tá legal?
Certo.
Então eu venho. Vai ser o limite inferior, vai ser a média das médias, né? Menos esse aqui, ó. Vou fixar. F4. E o limite superior vai ser a média das médias
mais
esse cara aqui, né? Também fixo. C25, beleza. E agora eu construo, isso é a carta da média, agora eu construo o limite inferior e superior para 3 sigmas, que vai ser média das médias menos esse cara aqui, né? Também é fixo. Duas vezes, que aí ele vai. E depois o limite superior, que vai ser novamente a média das médias, mais esse cara aqui. Fixo também. Ficou entendido, pessoal, o que eu fiz?
Uhum.
Eu construí... Né? Estou construindo tanto o limite inferior e superior, né, para 2 desvios padrão e para 3 desvios padrão. Tá? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou construir minha carta. Eu vou selecionar as minhas amostras. Meu mouse aqui está horrível. Agora ele vai. Vou clicar o Ctrl, vou na média das médias, que é o limite central. Vou aqui na a média geral.
Paulo, enquanto tu fala, eu vou no banheiro.
Tá. Média geral. E esses caras aqui. O meu mouse está horrível. Foi agora. Quando você voltar, ô Nix, eu te aguardo. Robson, vou aguardar o Nixon, tá? Robson? Robson já foi? Acho que o Robson já foi, né?
O Robson tá aí, ele tá assistindo.
Ah, ele não tá aqui, não. Nix, voltou, Nix?
É, eu voltei. Eu fui ali.
Tá,
no...
tá, então eu vou repetir o que eu fiz, tá? Então, vou construir a carta da média usando a amplitude que o tamanho da minha amostra é menor que 10, tá? Então, o que eu fiz? O limite, eu tirei média de cada leitura, de cada amostra, que é a média. Sim, a tá média aí. Geral, que é a média das médias. A amplitude,
voltei. Né,
de cada uma. Ah, Jax, voltou?
Voltei.
Ai, que beleza. Vem cá. Eu posso já enviar... Posso? Vamos... Abre, tu enviou a planilha de carta de controle pro pessoal?
Vem.
Eu já tô nessa fase aqui, ó. Tu quer que eu envie essa planilha para você?
Ah, sim, que você já preencheu tudo, né?
Não, eu já preenchi tudo, mas aí eu tava começando a fazer o gráfico.
Entendi. É mais fácil se mandar
mais
pra mim.
Mais fácil. Que... Então deixa eu não salvar tem, ela aqui. Pera aí, arquivo. Salvar como?
Não, pede o passo a passo.
É, vou salvar na área de trabalho. Salvar. Deixa eu escrever aqui, ó, Jackson. Jackson, anexar, área de trabalho, carta de controle, enviar. Já enviei, Jackson.
Uhum.
Vê se tu recebeu aí.
É, o Robson teve que sair porque vai cair um cacau lá em Copacabana. E teve que
ele saiu, né? Recebeu então, já?
Tá chovendo muito aqui, ainda não. Tá chovendo muito aqui, muito mesmo.
O Jacques, tá em Xerém ainda?
Tô.
Tu mora aí nessa zona?
Nova Iguaçu.
Ah, tá. Então tu já chegou em casa já.
Não, pô. Eu moro em Nova Iguaçu, pô.
Ah, tá. Tu vai de carro para Nova Iguaçu?
Vou, vou.
Ah, tranquilo, então.
Recebeu não, Jacques?
Ainda não.
Vê se recebeu agora. Recebeu?
Ainda não.
Eu mandei lá pelo Jackson.
Sim, sim. Vamos
ver. Carta de controle, sem assunto.
Ah, chegou agora.
Chegou? Então, então assume aí a parada.
Uhum.
Eu vou stop meu share, tá?
Perfeito.
E entra você, beleza. Já está contigo.
Beleza, beleza. Cadê? Aqui. Pronto.
Isso. Aí toca a vida.
Vamos lá. Deixa eu ver.
Já está no gráfico, já estou no gráfico, já estou no gráfico.
Ah, sim.
Já estou no gráfico.
Não, não fez os limites ainda.
Não, já tá o limite aí, ó.
Limite de...
Da não, carta da média. Limite inferior, superior, para 2 de desvio padrão, 3 de desvio padrão.
É. Perfeito.
Não foi tão bom quanto você, amigo, mas...
Deu pro gasto.
Deu pro gasto.
Beleza. Então, primeiro eu vou fazer um gráfico das médias.
Da carta de controle da média.
Uhum. Então, a gente vai fazer...
Não, vai escolhe pegar. A amostra. Escolhe a amostra. Um, dois, três. A amostra.
Isso. Isso. O que acontece? A gente tem que pegar o valor nominal.
É a numeração de cada amostra.
Isso, porque é um valor igual. Tem que pegar um valor nominal para poder ser o título da
amostra. É, porque aí está a numeração da amostra. É. Aí a média de cada uma delas.
Isso.
Aí a média geral, que é o limite média geral aí. E as últimas quatro colunas. Isso. Pronto.
Marcou tudo isso. Vamos lá. Inserir gráficos. É, nós temos que depois mudar. Vamos botar aqui das linhas. Depois de mudar.
Está esquisito isso aí.
Tá. Não é porque.
Ah, rapaz, eu não fixei, Jackson. Vai, desculpa. Clica aí no limite superior, limite inferior. Aí no LI. Tá fixo. Limite superior. Tá fixo. Limite inferior.
Fixo.
E o limite superior.
Fixo, é.
Entendi por que que deu isso.
Não, o valor tá variando. Não tá fixo, não.
Não tá fixo, então, pô. Então é igual, não. Né? É a média das médias aí. Ah, tá errado aí, ó. É média das médias. É só arrastar para a coluna. Ah, isso. Caralho. Viu como é que eu erro? Eu erro para ver se o Nick está prestando atenção.
Achei estranho, né? Mas.
Eu tava errando para ver se o Nick tinha prestado atenção, cara.
Pronto.
Caraca, que coisa maluca. Jax, viu como é que é? Que falta você faz, Jax? Então agora pode fazer.
Agora vai ficar constante.
Agora vai ficar bonito.
Lindo. Vamos lá. A média geral e as quatro últimas colunas. Inserir. Ó! Oh,
ah, que lindo!
Isso. E...
É, gráfico de controle da média, né?
Isso. Esse processo está sob controle.
É, depois a gente vai dar uma olhada nele.
Uhum.
Gráfico de controle da média, né?
Com meus parcos conhecimentos.
Sim, sim. Eu digo
que ele está sob controle.
Sim, a média, né?
A média, sim.
A média, né? Depois a gente vai, tem que amarrar a dispersão, né?
Beleza.
Aí Jackson, faz o seguinte, faz a linha, só a linha marcando os pontos da média. Marca os limites como uma linha contínua, tá, por favor. Os limites como linha contínua.
Quando você usa dois sigma, você aperta o torniquete.
Não, o dois sigma aí é exatamente para dizer o seguinte, olha, quando ele está acima do limite de dois sigma, é o seguinte, ó, atenção, ele está começando a sair, hein? Percebeu? Esse limite mais interno é o limite de atenção, entendeu? Porque se eu tivesse só o limite, se eu tivesse só os dois limites mais externos, eu não teria nenhuma ideia de quando que ele está saindo do controle, tá? Então, esse processo está muito bom, porque só amostra um que, de repente, está quase saindo da atenção, né? Ela está quase saindo para a zona de atenção, tá certo?
Uhum.
E as outras... Porque se eu tivesse um limite mais externo, qual era a minha decisão? Ou está dentro ou está fora.
Exato.
Ao passo não, que quando eu coloco dois limites mais internos, é uma maneira de verificar se realmente a amostra está saindo. Tá certo? Beleza? De controle. Perfeito. Então, nesse caso aí, em termos das médias, né, as médias estão sob controle. Tá certo? Tudo bem, Nixon?
Tudo bem, não. Tranquilo.
Bom, agora vamos para o gráfico das amplitudes. Vou para o gráfico das amplitudes. A mesma coisa eu vou fazer. Eu vou criar um limite inferior e um superior. Para dois desvios e três desvios padrão, tá?
Aí tu usa D4, D3 para N
isso,
igual a 5.
Isso, tabelado. Beleza.
N igual a 5, tem o D4, D3.
Amplitude média primeiro. Vou copiar aqui. Com esse link, fixar.
Certo.
Beleza. Amplitude você não fez ainda não, né? Então tá.
Amplitude média a gente já tem, né?
Tem. Isso,
média temos. Perfeito. É, tá, a gente precisa de amplitude média.
Isso, e a média das médias. Isso, média das médias que a gente já calculou já também, né?
Não, média não. É só amplitude média. Precisa.
Eu sei, filho. Tem as amplitudes e a amplitude média geral, né? Isso, que aí tem que entrar ali.
Tá aqui já. Já coloquei. Agora vamos calcular. Vou achar aqui na tabela.
O D4 e o D3.
Isso. Primeiro o D4. Para 3 sigma, que é o que está aqui na tabela. N igual a quanto?
N igual a 5.
N igual a 5. Vamos lá. Vamos indo na tabela. Eu tenho que achar D4. No lugar de amplitude. N igual a 5, D4 é
2,115.
Perfeito.
Não, o D4 é isso aí.
Isso.
E o D3 é 0.
D3 é 0. Ó, D3 é 0. Perfeito. Agora vamos calcular para 2 sigma, depois a gente faz o amplitude da média. Tá? Para achar o D4 para 2 sigma, é só...
Tu divide por 3 e multiplica por 2.
Multiplica por 2/3, é isso mesmo. Aqui não precisa. Porque, no caso, esse aqui.
Zero.
Zero.
Vai dar zero.
Então, D4 vezes a amplitude média média. E aqui também.
Chimarrão é bom, mas sumija é barbaridade. Mas sumija sai branquinho, porque tu irriga os rins. Isso faz bem para a saúde. Em tempo de Covid, teu rim tem que estar funcionando bem.
Nesse caso aqui, a gente vai ter só um limite superior.
Correto. O limite inferior é igual a zero. Ou igual
Inferior. Inferior. Inferior vai ser igual a zero.
Isso. Inferior é igual a zero.
Isso. Vamos ter só um limite superior.
Está variando a amplitude.
Para 2 sigma. Opa, não fixei. Deu nisso, né? F4 fixo. E agora para 3 sigma. Botei direto para 2 sigma, deixa eu conferir aqui. 2 sigma. Perfeito. Agora para 3 sigma.
Vai ser maior que 0,03.
Fixo.
E a clínica seria?
Vamos lá. Mesma coisa. Primeiro a gente vai pegar as amplitudes.
Não, amostra primeiro.
Isso. A amostra, as amplitudes, e agora a amplitude média e os limites.
Correto.
Vamos lá. Inserir.
Gráfico.
Linhas.
Que coisa linda, hein? Se bem que tem a amostra 3, ela está na zona de atenção, mas está dentro do limite, né?
Está dentro do limite, exatamente. Bom, dá para ver bem aí. O ponto 1 e a amostra 3, elas estão dentro do limite, mas
está numa zona de atenção, né? A dispersão, né?
É. E aí a gente chega à conclusão que, no caso desse material, o cuidado que se tem na tomada de aquisição de dados. Né?
Sim.
O instrumento está calibrado, a temperatura está controlada.
Sim,
fazer a avaliação.
Sim.
Pronto. Vamos seguir?
Pode tocar. Pode tocar o pau.
Paulo, algum comentário ainda?
Não, por enquanto não. Acho que... Não, era isso que eu queria mostrar.
É.
Beleza.
É isso que eu queria mostrar. Hein, Jacques?
Oi.
Encerra aí, manda para mim.
Perfeito. Top share. Está contigo. Ah, temos agora só o Nixon.
Hã?
É.
É só o Nix que está aí.
Perfeito.
E hoje eu estou sem sono, graças ao chimarrão.
Graças ao chimarrão.
Temperatura também, né? Ontem estava caindo. Tia. Aí, final da tarde de ontem, eu estava mais desperto, porque passou a pressão baixa. Mas teve uma hora que apaguei. Eu estava quase caindo aqui de cochilar. Jackson, um abraço para ti.
Olha só, eu acho que fechamos, né, Linickson?
Sim, eu agradeço.
Nós fechamos a nossa, a vocês. Nosso curso, tá? Só para fechar aqui a parte do da comparação propriamente dita, né? Que é o erro, o Z-score, né? Quando você não tem valor de referência, como é que você avalia uma comparação, né? X-lab menos X de referência seria uma média das médias, né?
Sim.
Tá? E quando o Z é menor que 2, o resultado é satisfatório, tá? Z entre 2 e 3...
Oi? Fala. Não tá compartilhando.
Ah, desculpa.
Tá cansado já, né?
Não, eu bobiei. Eu estava compartilhando
a imagem.
A imagem. Deixa aqui, share. E agora, foi?
Ótimo. Agora é só...
Então, o Doc Sejecri, hoje ele é 2020, tá? Tá 2016 lá, mas já tem 2020.
Uhum. Eu mandei para eles.
Mandou o Doc Sejecri 2020? Tá.
Isso. Mandou ontem.
Uhum. Então, eu calculo o Z-score, você trabalha quando não tem valor de referência. Onde X é do laboratório e X é o valor de referência, tá?
Admitido.
Então, o resultado é satisfatório na comparação quando o Z é menor ou igual a 2. Ele é questionável quando está entre 2 e 3. E ele é insatisfatório quando tiver maior que 3. E também tem um erro normalizado, não está ali. Não está aí, tem um erro normalizado também. O erro normalizado é X do laboratório menos X da referência pela raiz quadrada da incerteza expandida do laboratório ao quadrado, mais a incerteza da referência ao quadrado também. Se o AN der menor que 1, o resultado é satisfatório, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Alguma colocação, Nixon?
A parte de carta de controle, né, para mim era tranquilo, porque é dia a dia, né?
Já tinha trabalhado com isso, sim, né?
A parte de teste Tukey é mais explorada, né?
Uhum.
E essa parte dos gráficos e estatística, até porque a gente só trabalha com desvio padrão, média,
uhum,
e deixava a desejar, é que para mim foi importante.
Ah, que legal, que legal.
É compreender as curvas da distribuição unilateral, sim, e bilateral, para não, sim, cometer, sim, erro. Né?
Sim, sim, sim.
E
sim,
o resto, eu tenho que fazer com urgência um curso de Excel, ou senão vou ficar demorando. Eu prefiro até calcular com a calculadora, sim, certo, sim, tempo, sim, mas consolido melhor. Né?
Sim, sim, sim.
Eu
não
tenho,
sim,
segurança de usar o Excel.
Claro, você tem que fazer de forma manual, né? Para aí depois aplicar o Excel. Aí a fundamentação está toda no manual, né? No passo a passo.
E assim, do ponto de vista, satisfez o meu, minha expectativa.
Uhum.
Para ti que foi completo, né?
Uhum.
Esse é um curso de estatística básico, né?
Sim, sim, sim.
Não é um curso de planejamento de experimentos.
Não, planejamento de experimento é um outro assunto que cabe um curso, tá?
Expande a nova.
É, exatamente. Planejamento de experimento, tem livros só que trata disso, de planejamento de experimento, tá?
E eu acredito que, eu não sei se a SBM tem esse curso. Se não tiver, deveria ser implementado.
Sim, sim.
Isso é uma sugestão que eu...
Até em função da sugestão em tudo, quer dizer, a gente tem uma base estatística para trabalhar com isso também,
exato,
né?
Exato, exato.
Para preparar um curso de planejamento de experimento, dá para fazer isso. Mas a gente precisa de uma demanda para isso, né?
Sim, sim. O planejamento, aqui a estatística, como o Vitor veio, a estatística, ela atende, se eu for pensar em comparação interlaboratorial, isso aqui está sendo gravado, vai para ele e para o Robson depois.
Sim, sim.
Se eu pensar em comparação interlaboratorial, a estatística que nós aprendemos aqui é uma base.
Sim, né? É a base para o entendimento de muitas ações dentro de uma comparação laboratorial.
Exatamente.
Exatamente.
Quando eu penso em planejamento de experimento, eu estou antes de executar o experimento...
Você planeja o experimento.
Como executar. Né?
Como executar. Então,
é importante para quem trabalha, por exemplo, com lançamento de produtos.
Sim, sim, sim.
Quem trabalha com execução de ensaios para validar processo e produto.
Sim, sim. Né? Sim, 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 sim.
E isso eu vou colocar no relatório que eu vou mandar para vocês. Né?
Beleza. A ideia aqui do curso é exatamente dar toda essa base, né? Com a aplicação desses conceitos, enquanto é importante esses conceitos de forma a gente ter uma decisão no laboratório, né? Quanto à qualidade do resultado de medição. Porque depois desse curso aqui, teria o de incerteza de medição, né? Porque sim, você aprendeu a validar seus dados de uma certa maneira, né? Com essas ferramentas estatísticas.
Sim.
E a partir da validação, aí a gente entra com a incerteza de medição. Aí na incerteza de medição, a gente inclui a avaliação da conformidade também, tá? Que aí agora você tem a incerteza de medição do seu resultado e a adequação do seu resultado a uma avaliação de conformidade, entendeu? Então, a gente tem esse material também.
É uma etapa posterior, né?
É, exatamente. Então, mais ou menos foi isso. Adorei a senha à turma, as perguntas, as colocações. Outra coisa, a gente, como você de universidade, como também se fosse de empresa, a gente se coloca à disposição de você. Né, o que você necessitar aí na universidade, discutir, palestra. Tamo junto, tá?
A meta, aí voltando, né? Aí questionando a SBM. Né?
Uhum.
O primeiro ponto, né, se tivesse algum diretor, acho que talvez, eu não sei se um diretor de acompanhamento de formação, né? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é investir bastante na ampliação do quadro de sócios.
Uhum.
Né? E formadores, sócios formadores também, eu tenho essa posição. Por exemplo, o Vitor, ele não é formador, ele está na ponta da indústria. O Robson também. Então, a gente tem que investir em sócios formadores para disseminar o conhecimento metodológico.
Sim, 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 sim.
Né? Isso nas escolas técnicas e nas universidades. Né? Uhum. Depois, assim, a SBM precisa de capital. O capital também é levantado através dos cursos. Deveria ter apenas 10, 20 pessoas aqui nessa sala, nesse ambiente.
Sim, sim, sim.
E de preferência do Brasil todo. Eu pensei que o Robson fosse de fora, né? Não, não é. Eu fiz um curso de calibração de pressão, tinha dois de Campinas, né? Um lá do Maranhão e dois de Minas Gerais.
Sim.
Então, atendeu a amplitude do país.
Sim, sim, sim.
Mas, então, é isso. A gente tem que investir pesado na qualificação nacional, meu.
Sim, 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 sim.
É
mas é aquele negócio, a SBM, ela abre os cursos, mas, cara, muito poucos inscritos, né? Esse curso, por exemplo.
Se fosse uma sociedade implementada dentro da estrutura Brasil?
Eu acho que, Nixon, eu acho que é muito dentro da falta de conhecimento, tá certo? É uma coisa. E também muito fruto dos avaliadores de laboratório, tá? Que forçosamente a grande maioria não tem essa informação, não sabe como cobrar. Então, sabe? É complicada, né?
Eu vejo assim, tu e o Jackson, assim como Jailton, Valente, vieram do Inmetro. Quando eu conheci o Inmetro, eu conheci o Inmetro desde 77, até porque meu primo
Antes de que eu.
Mas eu era guri, da escola técnica, fazendo engenharia, era sindicalista, então a meta minha na época, nos anos 80,
era outra história.
Então, aí me formei, etc. e tal. Eu acreditava que... Aí veio o governo Lula. O primeiro presidente que visitou o Inmetro foi o Lula.
Sim, né? foi.
Incrível isso. Foi, o Jornada teve um papel brilhante também.
Sim.
Eu digo que a gente tinha que ser uma ferramenta, uma ponta de lança para poder ampliar e disseminar.
Sim,
o Inmetro é vinculado ao MIC, Indústria e Comércio, não é? Ele vinculado
ao MEC. Agora não é mais MIC, não. Agora é Secretaria, Secretaria de...
De Ciência e Tecnologia.
Não, é uma secretaria rebaixou. Criada aí pelo Bolsonaro.
Exato. Lamentavelmente. Pelo
Bolsonaro.
Então, a gente tem que ter o ponta de lança em conjunto com o MEC. Aí tinha a Gondim lá, a Renata Gondim, o Azevedo também.
Sim.
Para poder expandir. O Brasil é muito grande, Paulo.
Sim,
e o detalhe aqui me parece a SBM, panelinha. Por quê? Por que panelinha? Porque ela está limitada a Rio-São Paulo.
Entendi.
Mais Rio,
né? Isso é uma discussão que você pode ter com o Américo, cara.
Não.
O Américo é uma pessoa super aberta para isso, cara. Depois entra em contato.
Uma reunião de diretoria... Que se faça até por...
Já que isso voltou.
Acabou a luz de novo.
Tá
online?
Isso é uma questão...
Pelo celular.
Isso é uma questão que você pode entrar em contato com o Américo, uma pessoa super aberta.
Eu já coloquei isso
para ele. Para discutir essas coisas, cara.
Já coloquei isso para ele. Enfim, então é isso.
É isso, amigo. Então tá, você tem meu e-mail, meu telefone, obrigado pela atenção, o que você necessitar, certo? Nós estamos à disposição, eu, Jailton, Jackson, tá? E mais, foi um prazer, Nixon, foi um prazer. Não sei, o Jackson vai falar alguma coisa, eu vou agradecer também a Priscila, né?
Priscila na equipe e a Aline, de trabalho. Que deram suporte logístico.
Suporte foi sensacional. É um trabalho equipe, né? E estamos aí. Jax, fala um pouquinho aí.
Isso. Também quero agradecer a todos também pela infraestrutura que foi dada. Também agradecer também pela participação de vocês, porque foi muito boa, já deu um upgrade nas planilhas. Porque sempre é bom, vai somando, né?
Vai adicionando.
Correto.
A gente vai melhorando cada vez mais. E como você falou, para formar massa crítica. Que quanto melhor... projetar nosso curso, melhor vai ser o crescimento, né, do conhecimento. É isso que eu queria fazer.
É isso aí.
Então, um grande abraço, Nixo. Priscila, um grande abraço.
Um abraço.
Abraço, professor. Abraço. Tudo de bom para você.
Tudo bem. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Obrigado aí pela atenção.
Obrigada.
Tchau.
Vou deixar.
É Jack. Agora eu tô te vendo aí, barbudo.
Ah, a luz do prédio.
Ih, caramba.
Tudo escuro, né?
Jackson, um abraço, Jackson.
Queria dizer, né? O celular salva a gente, né?
Celular salva. Faltou luz no Inmetro lá.
Olha o corredor.
Que isso, gente? Que coisa louca.
Já fui tantas vezes aí, até deu saudade.
Você conhece lá, Xerém?
Conheço.
Ai, que legal. Eu não me lembro, você quando ia lá, ficava por onde?
Era mais no Sikma ali, né?
Ah, o Sikma, tá. Mas o Sikma tava lá em cima, no prédio 6, lá em cima... Isso. Lá em cima, né? Com o Américo, né?
Com o Américo.
Ah, agora já me conectei contigo. Tinha um rapaz lá de óculos, fazia umas filmagens da gente. Como é o nome dele? Vanderlei? Não. Vanderlei, não.
Não.
Um baixinho de óculos, fazia as filmagens.
Sim. Ah, eu esqueci o nome dos meninos.
Esqueci o nome. Foi lá que eu conheci o Américo, lá no SIC, mas eu cheguei até a fazer uns trabalhos com ele também.
Colega da Kelly. Muito legal.
Priscila, um grande abraço. Fiquem com Deus,
abraço,
tá?
Professor. Prazer.
Dá um abraço na Aline aí em todo mundo. Muito obrigado.
Tá bom, Jackson. Tchau.
Um grande abraço, tchau, amigo. Vai com Deus, senão daqui um pouco fica sem bateria de telefônica.
Tá bom, tá,
Um abraço.
Abraço, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.